nossos trabalhos. Cumprimento com muito gosto o Sr. Professor José Manuel Amado da Silva. É a primeira vez que vem a esta comissão, as razões conhece-as. A comissão avinda foi requerida pelo Partido Socialista, que aliás requeriu a vinda de outros reguladores. Uma delas concretizou-se ontem com a audição da entidade, da autoridade da concorrência, e tendo esta comissão competências na área da defesa do consumidor, acho que se justifica plenamente a audição do Sr. Professor José Manuel Amado da Silva para, enfim, pôr a comissão ao corrente do trabalho do regulador em termos de defesa dos interesses dos consumidores. E também, enfim, disponibilizar-se para responder às questões que os senhores deputados naturalmente terão para lhe colocar. Sr. Professor, o nosso modelo nestas audições é dar a abrir a palavra ao partido requerente, que pode usá-la ou não, pode deixar essa, enfim, usar essa faculdade depois da exposição do Sr. Professor, mas creio que eu interpelo o PS. O PS quer falar, abrir, portanto, a sessão, expondo os motivos por que requereu a presença do Sr. Professor José Manuel Amado da Silva. Depois o Sr. Professor terá a oportunidade de responder e expor, digamos assim, as linhas principais da atividade do regulador. Enfim, sem limite de tempo, já o partido requerente terá limite de tempo e os outros partidos também. Eu estou a estender um pouco os prolegómenos para, enfim, obtermos o quórum, acho que já o temos neste momento. Depois os outros partidos terão a oportunidade de apresentar questões, se o professor de responder. Portanto, sendo assim, dou a palavra ao PS. O Sr. Deputado David Martins falará em nome do PS. Tem 10 minutos.
Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa.
Sr. Deputado,
só para colocar uma questão que fiquei agora um bocado confuso. Esta audição está no âmbito do plano de atividades da Comissão, não é verdade? Mas o plano de atividades não se sobrepõe a tudo o resto, Sr. Presidente. É bom que de uma vez por todas esclareçamos como é que estas coisas são feitas, porque não me parece que uma atividade que está prevista no plano de atividades deva ser seguida, porque nós passamos então a fazer requerimentos sucessivos sobre questões que estão no plano de atividades. Vinda cá do Sr. Professor Amado da Silva, no âmbito da Comissão, estava prevista desde que aprovámos o plano de atividades. Presidente, é bom que se clarifiquem estas questões.
É verdade, Sr. Deputado, mas o que lhe posso responder, o que lhe devo responder é o seguinte. Já a Comissão, não sei dizer neste momento quantos, mas a Comissão já aprovou requerimentos, mesmo sem os partidos usarem a sua prerrogativa de potestativa, e esses requerimentos acabam por, digamos assim, desencadear a vinda. Não sei se o professor José Manuel Amado da Silva estaria aqui hoje se não fosse este requerimento, mas tem razão, porque de facto, quer dizer, o plano de atividades da Comissão contemplava a audição do regulador. Não estava, era agendada, não é? Como já antecedentes, acho que a boa prática aconselha a que se considere que a vinda, como foi de facto, que se realiza e que foi desencadeada pelo requerimento do PS. Portanto, de resto, o PS não tem aqui nenhuma prerrogativa que lhe dê especiais vantagens, uma vez que usa da palavra a abrir, mas não mais do que isso, pois todos os partidos terão a sua vez para colocar as questões que julgarem convenientes. Portanto, Sr. Deputado, eu repito, este tem sido o entendimento que mereceu consenso no âmbito da Comissão. Se o Sr. Deputado quer questionar, e se houver da parte do PS abertura para a Comissão proceder de outro modo, tudo bem. Mas essa questão, enfim, já não é convenção.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, aqui não se trata de... Tenho todo o gosto em ouvir o Sr. Deputado. Não é por aí que o gato vai às filhosas. Aqui se trata de questões de princípio. Temos que, de uma vez por todas, nesta Comissão, estabilizar a forma como as coisas se processam. E temos que esclarecer se, efetivamente, quando for uma atividade inscrita no plano de atividades, de que forma é que vamos proceder. Porque quer queiramos, quer não, independentemente do assunto que vamos tratar, o facto do Partido Socialista ter o privilégio de ser o primeiro a intervir permite-lhe introduzir questões que provavelmente nós também gostaríamos de introduzir numa fase inicial. Não é um tratamento igualitário esse que o Sr. Presidente está a tomar aqui, porque, efetivamente, se isto está no plano de atividades, siga-se os princípios que é hábito seguir-se de todas as matérias que estão no plano de atividades. Se considera que isto é um agendamento solicitado pelo Partido Socialista, trate-se como se fosse um agendamento solicitado pelos partidos. Agora, é bom é que clarifiquemos regras, que é para sabermos todos com que linhas é que nos cruzemos. É só isto que eu pretendo, quer dizer, não está em causa se o Sr. Deputado vai intervir ou não. Não é isso que está em causa neste momento. Está em causa é precisar regras para, em todas as sessões que fizermos, sabermos com que linhas é que devemos contar.
Sr. Deputado Almeida Henriques, não me obriga a repetir-lhe aquilo que já lhe disse. Acho que a minha informação foi suficiente. Independentemente do plano de atividades da Comissão, os partidos têm a prerrogativa de desencadear a vinda de membros do Governo e de outras entidades, certo? Ora, não havia nenhum agendamento da vinda do Sr. Professor, nem de qualquer membro desta entidade reguladora. Ele, de facto, está aqui a requerimento do PS. Portanto, entendamos-nos. Tal qual como o PSD já desencadeou a vinda de membros do Governo, ministro, secretário de Estado, tendo a Comissão no seu plano de atividades como uma das missões ouvir regularmente, aliás o regimento prevê isso, ouvir regularmente os ministros, mas isso não impede que os partidos, portanto, o Sr. Deputado Almeida Henriques, se tiver a bondade de me ouvir, isso, quer dizer, o facto de haver de qualquer situação, esta como outras, constar do plano de atividades, não impede qualquer partido, seja ele qual for, de requerer um agendamento na altura que acha mais conveniente. Portanto, foi o que aconteceu com o pedido que o PS apresentou e que, aliás, foi aprovado, segundo creio, por unanimidade por toda a Comissão. Não sei, o PSD votou contra, mas a Comissão aprovou este pedido e, portanto, Sr. Deputado, mas não íamos prolongar mais estas questões e estes pequenos incidentes, agora que fique bem claro de que os partidos têm esta prerrogativa, exercem-na e, quando é o caso, a mesa da Comissão deve respeitar as normas que aprovou por consenso e, portanto, dar, neste caso, a palavra ao partido que fez o requerimento. Sr. Deputado Afonso Candal, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, sem prejuízo, enfim, da intervenção do nosso convidado e apelando um pouco também, enfim, à sua paciência para estes pequenos apontamentos prévios, mas exatamente para recordar que o PSD votou contra este requerimento. O requerimento que pretende trazer ao nosso encontro as entidades de regulação, tendo votado inclusivamente contra a antecipação da data já prevista para ouvir a Autoridade da Concorrência, não obstante, enfim, a premência da reunião que tivemos ontem relativamente ao relatório pedido pelo Sr. Ministro da Economia. E, portanto, eu recordo apenas que este requerimento foi aprovado no dia 25 de março, ou seja, há cerca de 2 meses e meio, e, portanto, claramente, se não tivesse sido aprovado este requerimento, nós teríamos aqui hoje a discutir esta matéria tão relevante. E, portanto, que o PSD não tenha grande interesse na audição das entidades reguladoras, é uma questão, enfim, política, enfim, relevância também não propriamente muito grande, mas com alguma relevância política, que queira, de alguma forma, criar entraves ao normal funcionamento da Comissão e à metodologia que o Sr. Presidente já definiu e que expandou logo no início da reunião, é que eu não entendo e, portanto, Sr. Presidente, subscrevemos e apoiamos a posição de Vossa Excelência e, portanto, passemos aos nossos trabalhos.
Sr. Deputado Almeida Henriques.
15 segundos para reagir a esta intervenção do Sr. Deputado.
Tem os 15 segundos, Sr.
Deputado. É que o Partido Socialista não pode desvirtuar aquilo que é o sentido de voto do PSD, porque nós só votámos contra este requerimento porque, efetivamente, esta matéria estava prevista já num plano de atividades. E achamos que é redundante haver um plano de atividades aprovado por esta Comissão e o Partido Socialista sistematicamente estar a apresentar requerimentos que acabam por sobrepor ao próprio plano de atividades. E entendemos, é uma recomendação que fazemos ao Sr. Presidente, que deve haver uma maior concertação da parte do Presidente da Comissão com os diferentes partidos no agendamento. Obviamente que nós achamos da maior importância ouvir todas as autoridades que estão previstas no nosso plano de atividades. Agora, entendemos é que o Sr. Presidente deve fazer uma concertação mais estreita com as diferentes bancadas no sentido de fazer esses agendamentos. Obviamente que este agendamento é oportuno. Aqui a questão é de método e a questão é de definição de princípios. É só isso.
Sr. Deputado Almeida Henriques, o que lhe digo é o seguinte. Sobre o plano de atividades tem havido toda a concertação e tem havido consultas regulares com, aliás, todas as matérias e todo o agendamento é feito em sede de comissão. E tem havido um consenso, não tem havido divergências acentuadas relativamente a agendamentos que se fazem, aliás, durante o funcionamento da comissão. Portanto, essa recomendação tem vindo a ser seguida. Relativamente a estas matérias, há, portanto, decisões também da comissão que, aliás, são do conhecimento do Sr. Deputado, estão, aliás, transcritas nestas diretivas que foram distribuídas por todos os grupos parlamentares, e esse modus operandi que está em causa e que devemos respeitar, porque foi, este sim, foi aprovado por todos os grupos parlamentares com sede que têm assento na Comissão. Portanto, Sr. Deputado Hélder Amaral pediu também para se pronunciar sobre este assunto. Eu só lhes pedia que ultrapassássemos esta fase para tratarmos daquilo que temos hoje em agenda. Obrigado. Mas, de qualquer maneira, o Sr. Deputado Hélder Amaral tem todo o direito em pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, não gostaria de ultrapassar essa fase e, para eventualmente, fazer uma sugestão que na próxima reunião da Comissão pudéssemos esclarecer este assunto, porque começa a ser incomodativo sempre que temos uma audição, utilizarmos este tipo de argumentação para repor a verdade dos factos, que é um plano de atividades demorou meses a fazer, com sugestões de todos os partidos, com sucessivas recusas de requerimentos para repetir o que está no plano de atividades, tem inibido alguns grupos parlamentares, até para ajudar no bom andamento da Comissão, a não duplicar atividades. É evidente que estas entidades foram sugestões do Partido Socialista, mas foram integradas no plano de atividade. Nesse sentido, é a atividade normal da Comissão, entra dentro das audições normais da Comissão, com a grelha de tempos aprovadas pela Comissão para o efeito. Se cada vez que um partido reivindica a paternidade da sugestão do plano de atividades e passa a ter, por essa via, outro figurino, que é o figurino do requerente, então é um assunto que o CDS, na próxima comissão, na próxima reunião da comissão, levantará, para que de uma vez por todas não tenhamos os convidados e as instituições a ouvir sujeitas a esta discussão, que é pouco perceptível para as pessoas, mas que do ponto de vista do interesse dos partidos, aquilo que é a praxe da casa, faz algum sentido. E, portanto, eu na próxima reunião deixava de registrar esta opinião do CDS e dizer que na próxima reunião tentaremos esclarecer, porque assim, de facto, não...
Com certeza, Sr. Deputado. Mas que fique claro que este requerimento a que eu estou a referir-me é muito recente. É muito recente. Foi uma iniciativa recente. É de 25 de março de 2008. Portanto, de facto, quer dizer, ela inscreve-se e acontece no momento em que o plano já continha esta audição. Eu peço desculpa ao Sr. Professor, isto é... Os parlamentares às vezes ocupam-se destas matérias, com toda a razão, para clarificarmos os... Porque, enfim, digamos que o funcionamento e as questões do funcionamento ganham aqui uma relevância, às vezes não é, completamente compreensível para quem observa de fora, mas a verdade é que acho que temos que esclarecer estes assuntos. O facto, vou repetir, Sr. Deputado Almeida Henriques, e Srs. Deputados, o facto de o plano conter iniciativas a agendar no futuro que ainda não estão agendadas, não impede qualquer partido, acho relevante ouvir, num determinado momento, seja que entidade for, do Governo ou entidades externas à Assembleia, e, portanto, esse direito exerce-se, aconteceu assim, o requerimento foi aprovado em sede de comissão, estamos a dar-lhe concretização. Penso que o assunto está suficientemente esclarecido. Agora sim, Sr. Deputado Adido Martins, faça o favor de usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para passar este pequeno momento introdutório, naturalmente queria aproveitar para agradecer a presença do Sr. Presidente da Autoridade Nacional das Comunicações, cumprimentá-lo em nome do Grupo Parlamentar e à sua equipa, naturalmente, por estar presente entre nós para prestar esclarecimentos, portanto, sobre as atividades e sobre as ações da Autoridade Nacional. Em segundo lugar, naturalmente, não queria deixar de dizer que, para o Partido Socialista, as questões da defesa do consumidor são de extrema importância e essa é a razão, efetivamente, pela qual apresentamos um requerimento para que um conjunto de entidades reguladoras pudessem estar entre nós para apresentar e para nos dar algumas explicações. Portanto, não foi só a ANACOM, há um conjunto mais alargado de entidades que foram convidadas a estar presentes. Queria começar por referir e dizer que, por referir aquilo que tem sido o nosso acompanhamento, a nossa análise, temos feito uma avaliação daquilo que têm sido as estatísticas, os resultados obtidos ao nível da defesa do consumidor e, no caso em particular, da Autoridade Nacional das Comunicações, verificamos efetivamente um acréscimo significativo do número de reclamações e as nossas questões serão dirigidas nesse sentido. Não obstante, naturalmente, e sem prejuízo da intervenção que o Sr. Presidente e da exposição que nos traga, será um pouco nesse sentido que gostaríamos de fazer e de colocar as nossas questões. De facto, as mesmas irão apontar em dois vetores essenciais. Por um lado, questionar o papel da ANACOM enquanto entidade reguladora e, por outro lado, sobre a resolução de situações concretas que afetam os consumidores, isto é, qual o papel da ANACOM e como pretende atuar. Assim, desejava saber, de uma forma geral, qual a intervenção da ANACOM ao nível do retalho e da defesa dos consumidores, uma vez que os estatutos da ANACOM estabelecem no seu artigo 6º exatamente a proteção dos interesses dos consumidores. E quais as respostas que têm sido dadas, digamos assim, aos problemas que vêm surgindo. Sob o ponto de vista de capacidade, resposta e eficácia, saber se, no âmbito da Autoridade Nacional das Comunicações, se há entraves, se há dificuldades, quais as dificuldades, e se efetivamente esta Casa, a Assembleia da República, pode fazer algo, pode ser, digamos assim, ativa, para que a ação da ANACOM seja mais eficaz. Gostava também, gostávamos de colocar a questão sobre as ações que a ANACOM tem desenvolvido para fomentar a resolução extrajudicial de conflitos de consumo, conforme aquilo que está estabelecido no artigo 18º dos seus estatutos, e se pretende a ANACOM cooperar na criação dos centros de arbitragem institucionalizada e estabelecer acordos com centros de arbitragem institucionalizadas já existentes e efetivamente para quando. Relativamente a alguns problemas em concreto, e aqui dividiremos assim mais, por um lado, nas questões do uso e da internet, e outras questões mais relacionadas com as questões das comunicações móveis, a DECO muito recentemente apresentou um estudo comparativo sobre os custos de acesso à banda larga fixa da ADSL e de cabo. Fez um estudo comparativo com 8 países. E, portanto, foram nesse estudo definidos 3 perfis de utilização: esporádico, moderado e intensivo, com valores mínimos, portanto, de velocidade de navegação e capacidade de tráfego mensal dividida entre nacional e internacional. Os resultados deste estudo revelam que os consumidores portugueses dispõem de tarifas competitivas para utilizadores pouco exigentes, os perfis esporádico e moderado, nos serviços por cabo. Porém, tal situação apenas sucede, visto que para o efeito a DEC não considera os custos de assinatura do serviço de televisão, o que continua a ser uma condição necessária para que o acesso do serviço de internet, para ter o serviço de internet por cabo. Além disso, em comparação com outros consumidores europeus, os nossos melhores serviços da ADSL são 2 a 3 vezes mais caros do que as melhores soluções dos outros países, o mesmo acontecendo com qualquer tipo de acesso no perfil de utilização intensivo. Alguns serviços, inclusive, continuam a fazer uma distinção entre tráfego nacional e tráfego internacional nos tarifários que praticam. Esta é uma situação que, do ponto de vista dos consumidores, e que para os consumidores é difícil de aceitar, naturalmente, porque não há uma forma de averiguar qual a origem dos sites da internet que se visita. Aliás, é sintomático que em nenhum outro país esta situação acontece onde haja, nos outros países, onde se faça esta distinção. Anualmente também a DEC recebe um conjunto muito substancial de queixas neste âmbito e que se referem a falhas de qualidade nas ligações, a velocidade inferior à anunciada, à ineficácia dos serviços de apoio ao cliente. É neste sentido que gostávamos de colocar a questão à autoridade e saber como pretende a ANACOM intervir sobre estes resultados e para dar resposta a este problema. Relativamente ainda às questões da internet, saber se a ANACOM pretende promover a alteração do Regulamento 46/2005, 14 de junho, que é o Regulamento de Qualidade de Serviço, no sentido de nele sejam abrangidos os serviços das comunicações eletrónicas. Relativamente às comunicações móveis, um outro problema é, acho que este mais difundido, mais público, é a questão das, a questão, digamos assim, dos descarregamentos, dos downloads de toques e melodias. Há um conjunto muito significativo de reclamações relacionadas com estes serviços e este é um problema que efetivamente tem criado algum desconforto por parte dos consumidores, porque quando o consumidor, por norma, estamos agora entrando num momento desportivo, quer descarregar e, portanto, é sujeito a toda uma publicidade agressiva, naturalmente, que incentiva a utilização, quando quer fazer descarregar uma melodia ou um toque, depois, sem saber, está a assinar um serviço contínuo e que é renovável e que lhe debita 3 a 4 euros por semana. Muitas vezes isto é feito, digamos assim, com o consumidor consciente, absolutamente convicto do seu interesse, da sua vontade. Por outro lado, muitas vezes também acontece que, não havendo uma informação muito clara, que pessoas menos alertadas para estas situações acabam por fazer os downloads, descarregar os toques, sem que tenham efetivamente essa noção. E a questão é saber o que é que pretende efetivamente a ANACOM fazer sobre esta situação em concreto. É porque se este serviço fosse uma linha de valor acrescentado, implicaria que naturalmente fosse dada uma autorização prévia para a aquisição de um serviço. E se calhar evitar-se-ia esta situação de, digamos assim, de reclamação, esta situação de desconforto para os consumidores que acabam por adquirir algo que efetivamente não querem, ou pelo menos para assinar, entre aspas, um contrato contínuo que não desejam. E por último, para esta primeira parte, sobre as questões ainda das comunicações móveis, queria colocar uma questão sobre a faturação detalhada no sistema móvel pago. Saber o que é que pretende a ANACOM fazer para simplificar a faturação detalhada no tarifário pré-pagos dos telemóveis. Por exemplo, a TMN, para que se obtenha esta faturação detalhada, faz depender a obtenção, digamos assim, de uma inscrição no site. E, portanto, saber aqui também, para simplificar todo este processo, qual é a posição da ANACOM e o que é que pretende fazer. E, portanto, neste primeiro momento eram estas as questões. Naturalmente, na apresentação do Sr. Professor, com certeza estarão já um conjunto de respostas ou análises sobre aquilo que foi apresentado. Mas, naturalmente, agradeço a sua atenção e estaremos para uma segunda volta, com certeza. Obrigado.
Sr. Professor Amado da Silva, tem agora a oportunidade de fazer a sua exposição. Se desejar responder posteriormente às questões colocadas, pode fazê-lo.
Não, muito obrigado.
Gostava de fazer a apresentação. Agradecer
este convite para estar presente. Eu acho que se há sítio onde um regulador deve estar presente é na Assembleia. É com muito gosto que estou aqui e faço com extrema satisfação. Provavelmente é grande ser uma pedra. Já passamos. Posso pôr page up para não estar a complicar. Ou isto não vai dar. Quando recebi o convite para vir aqui, com todo o gosto que recebi, a única coisa que eu sabia era o que estava na carta que me foi enviada, mais nada. Ou seja, eu vim aqui para responder. Venho aqui com todo o gosto e vou responder. Mas não fui preparado para não foram feitas perguntas e que eu viesse responder. Portanto, sou apanhado para algumas perguntas. E, pás, naturalmente, sou saber as perguntas na realidade, mas gostaria de dizer que vim aqui sem saber que apresentação ia fazer. Eu detesto apresentar PowerPoints. Prefiro falar, conversar. Às vezes o PowerPoint é útil para apresentar dados. Parece que o computador é sensível ao toque na mesa. E isso dá jeito, e falo bem. Mas gostaria de dizer que, não sabendo exatamente o que ia fazer, antecipei uma apresentação em PowerPoint para ficar cá, exatamente com todas as obrigações que a Ana contém e com todas aquelas que não tem, porque também é importante saber. Aliás, o senhor deputado, você usou uma palavra frequentemente que me agradou imenso, mas que eu, à qual eu tenho alguma dificuldade em responder, o que é que a Ana pretende fazer, e eu pretenderia fazer muita coisa que não posso fazer. E por isso eu distinguiria entre aquilo que eu pretenderia fazer e aquilo que eu posso fazer, tendo em atenção aquilo a que estou, aquilo é, e as obrigações não. São coisas bem diferentes e vale a pena, porventura, saber isso. Perante as suas perguntas, às quais que muito agradeço e às quais procurei responder de imediato, vou tentar, para que não nos percamos, porque eu tenho de deixar isto na comissão, foi, aliás, isto é mais preparado para ficar na comissão do que para eu apresentar, portanto eu vou passar rapidamente a alguns pontos e provavelmente naqueles pontos em que já ajudem a fazer a resposta, eu responderei e depois tentarei verificar aquilo que falta. Não sei se conseguirei ou não, mas depois tentarei fazer isso para ganharmos tempo e as coisas serem um bocadinho mais vivas. De qualquer maneira, não perdi uma palavra que disse, e que a meu ver é talvez a mais relevante, e aquela que justifica a presença da ANACOM e dos reguladores, de uma maneira geral, aqui, que é aquilo que também a Assembleia da República vai fazer, se chegar à conclusão que a diferença entre o pretende e o quer que o pretensão se pode transformar em querer através de um ato legislativo, tanto melhor. Portanto, também não deixarei de pensar um bocadinho, provavelmente aqui depois quando for para a ANACOM e passar com os meus colegas, porque muitas das coisas estão aí, provavelmente ao outro ponto mais específico, não me foi posto, eu terei muito gosto em mandar por escrito uma resposta mais precisa, no caso de hoje não há alguma outra que não terei aqui provavelmente informação completa para dar. Isto eram, assim, os esquizos. De qualquer maneira, também chamaria a atenção para o documento que me foi dado pela Comissão e que eu me agradeço, e que está muito claro relativamente ao papel das entidades reguladoras. Está muito bem caracterizado e diz assim, as entidades reguladoras são organismos que têm como atribuições o acompanhamento do dado setor da atividade e, em particular, a regulação de interesses contraditórios em presença. E eu sublinhava, eu tive um professor no TEC, que era professor que me usou o nome agora, desenhava lindamente no quadro e depois sublinhava a cores conforme a importância. A importância máxima eram 7 cores. Nós tínhamos que fazer uma coisa com aquilo, então eu diria que esta sublinharia 7 cores. Que é a regulação dos interesses contraditórios em presença, que é isso que o regulador tem que fazer. E tem que fazer com extrema humildade. Repare, o regulador intervém quando o mercado falhou. O mercado tem uma mão invisível, não é? Muitas vezes não falha. Às vezes há visíveis demais. E, portanto, há um artigo notável de um economista que muito pensou e que trabalhou no FCC, no Federal Commission, no Organismo Federal de Vigilância das Comunicações, e que dizia que às vezes pensam que o regulador é um quezar, é omnipotente, omnisciente, pode tudo resolver, portanto, substituindo o mercado. Já quezar não tem jeito nenhum para isso, omnipotente não sou, eu me sinto menos ainda. E por isso, a regulação, ao tentar substituir o mercado, tem que tentar atrair onde eu, tem que tentar aproximações e mudar coisas que, entretanto, correram mal, porque verá-se a substituir o mercado. E é importante que isto esteja claro. E, portanto, tem que estar permanentemente atento aos sinais, às mudanças, às opiniões, àquilo que vem de fora. Portanto, e esta regulação do contraditório faz com que, naturalmente, os consumidores... Eu li alguma coisa onde... Quando estava agora, na semana passada, estivemos em Vilnius, eu irei a esse ponto, que é a relação com a Europa, que também faz parte do acompanhamento desta Comissão, tanto quanto eu vi. Não tenho preparado no PowerPoint, vi isso à posteriori, mas ontem à tarde ainda estive a preparar umas coisas para dizer melhor, e tive a semana passada praticamente toda em Vilnius a tratar dos assuntos comuns aos reguladores europeus. Como sabem, tem havido um problema completo, complicado com a revisão. E aí ficou claro Fico claro que os interesses contraditórios têm que ser muito acalculados. E quando vinha no avião, li um parecer de alguém que dizia que é preciso que a regulação não perverta a defesa dos interesses dos consumidores. Vem no jornal, é citado entre aspas, portanto, presumo que alguém foi isso, não foi nenhum deputado, foi em algum momento ligado a uma organização de fins não lucrativos, e eu disse: isto não faz sentido. Porque se a regulação tiver a perverter os interesses dos consumidores, ela própria é perversa. Portanto, eu não gostaria muito, gostava que ficassem claras certas coisas que são afirmadas com grande preocupação, porque, como sabe, as coisas não podem ser. E depois acrescento outra coisa que eu me fazia notar, preferia notar. É de realçar a circunstância de algumas dessas estruturas terem também funções de fiscalização no mercado e do seu modo de financiamento. Quer dizer, e é o caso, portanto, nós temos na Anacom, obrigação, somos um regulador, mas além de sermos reguladores, temos outras funções de fiscalização, de supervisão e até de aconselhamento ao governo, porque não há direção geral de comunicações, que muitas vezes tornam as coisas muito complicadas. Muito complicadas, sem problemas, complicadas. E, portanto, nós temos que ser capazes de manejar estes interesses todos em comum e em conjunto e as coisas não tornam fácil. Isto é uma questão de entrada. Por isso, se me permite, eu estou a passar agora ao enquadramento, mal onde já estão algumas destas coisas, e depois, a propósito delas, e o senhor deputado David Martins não se priva de me dizer: olha, esta tem que ver, não se importa, interrompa, essa foi uma que eu lhe perguntei. Acho que isto tem muito mais sentido, porque estamos aqui a fazer discursos que eu não são propriamente a minha especialidade. Não é esta, não. É esta que está aqui. Eu agora enganei-me. Não. Agora eu carregava, era no botão, mas troquei isto com o botão. No que diz respeito, portanto, a ideia que nós tivemos aqui foi enquadrar as questões, mas enquadrar exatamente nesta perspectiva. Portanto, não enquadrar a atividade da Anacom global, e por isso esta é a minha entrada inicial. Dizer que há outras coisas, depois no fim podemos falar um bocadinho, mas enquadrá-la na perspectiva que me pareceu da Comissão, ou seja, dos interesses fundamentais dos consumidores, aquilo que está a dizer. E depois verifiquei que também as questões europeias, que aliás eu tento ensinar a levá-las, porque elas estão ligadas. Depois uma segunda parte sobre linhas de ação, uma terceira, como viu, sobre a conflitualidade do setor, que tem aumentado enormemente, é um assunto que vale a pena dizer e qual nós poderíamos também ter algumas opiniões, e depois a estrutura organizativa da Anacom, exclusivamente para lhes fazer frente. E depois a relação do mercado da Anacom com outras entidades também é importante, designadamente quando falou do problema dos conflitos, da resolução judicial de conflitos e coisas assim. Vamos ver então o que é que as penas. Eu vou tentar ser rápido e, portanto, há coisas que não vale a pena, ficarão com a Comissão e não vamos gastar muito tempo nelas. Porque é que o perdão não dá? Eu trouxe o meu, só preciso o meu costume dar agora. Não é que eu preciso, muito bem. Já deu. Se calhar já deu demais. Ah, é, tem que ser este, não dá aquele. Tem que ser outro. É no rato? Ou então neste, não é? Pronto, está bem. Isso. Pronto, aqui temos, isso é muito rapidamente, portanto, a Anacom é uma entidade reguladora, setores de coisas eletrónicas e mais do que isso, não é? E que tem os estatutos, tem a lei de disposições eletrónicas e tem a lei da base de transportes. Então, as três leis que. Eu só chamava a atenção para que reparem que os estatutos da Anacom são anteriores à lei das comunicações eletrónicas, que prevalecem só alguma coisa dos estatutos. E às vezes há umas confusões que daí resultam, não são irrelevantes. Portanto, eu deixarei isto, obviamente, não. Qual é a missão? O que é que nós entendemos como plano estratégico para 2008-2010? Para regular, supervisionar e fiscalizar são as nossas obrigações, além da assessoria ao governo, fique claro, de forma a assegurar que todos os cidadãos, e eu faço questão, desde o princípio da minha tomada de posse, que o que está em jogo são os cidadãos e não só os consumidores, preocupa-nos muito particularmente aqueles que nem sequer consumidores conseguem ser. Não é? Particularmente na comunicação eletrónica. E eu reporto isto com imenso ênfase, porque é preciso que, entretanto, não deixemos ninguém de lado e que seja proporcionada a diversidade de escolha e acesso a serviços de comunicações eletrónicas e postais. Esta palavra acesso é muito complicada, porque nós achamos que é acesso quando já lá está, mas, de facto, para haver acesso é preciso que o outro também lá possa ir. Não chega a estar lá, é preciso que haja condições para que o outro vá. Daí que se fizesse, naquelas visões, sabem, que se nós não fizemos isto, não fizemos uma coisa muito bonita, muito elegante num documento de trabalho, nestas visões utópicas e bonitas, ela está ali, mas vê-se claramente, não é? Queremos ser os melhores, quando toda a gente diz isto, não fica mal visto. E essa visão é menos importante para aquilo que entretanto está em jogo. Para os objetivos estratégicos do plano, temos aí os cinco que têm que ser conciliados. Aquilo era ótimo se tudo fosse aditivo, mas como aquilo tem efeitos uns sobre os outros, temos que restar as conjugações. Promover mercados abertos e concorrenciais, garantir e proteger os direitos dos utilizadores e dos cidadãos em geral, cá está a expressão, melhorar a eficácia e a capacidade de atuação do regulador, ou seja, reconhecer que podemos melhorar muito aquilo que fazemos, e mal é de quem não reconhece. Eu, cada vez que entro lá, no dia seguinte, ainda agora estava a falar aqui com a doutora Fátima, minha amiga, já esta manhã me irritei quando as coisas que eu estou a feitas e não estão, e portanto podemos sempre melhorar aquilo que não fazemos. Participar no desenvolvimento do mercado interno da União Europeia, atenção, é uma obrigação nossa, e é bom não esquecer isto, e eu regressarei lá no fim, e promover a cooperação técnica institucional, particularmente com outros reguladores e outras entidades, com quem, obviamente, temos que ter relações próximas. No que diz respeito aos assuntos específicos dos consumidores, ou se quiser, dos cidadãos, cabe a defender os nossos estatutos, defendendo os interesses dos cidadãos, rendendo acesso ao serviço universal. E universal deve ser para todos. Só não é universal, é mentiroso. E um elevado nível de proteção dos consumidores no seu regulamento dos serviços de comunicações eletrónicas, contribuindo para aquelas questões que também se prendem e às vezes são complicadas. Há aqui um problema, por exemplo, que permanentemente defrontamos entre o querer divulgar dados e ter o problema da privacidade. Não pode, depois fomos para o tribunal e depois já não é. Estas questões, porque aquilo que nós melhor podemos fazer é informação, informar bem os consumidores de maneira que eles informarem de uma maneira que eles entendam, porque é aquela informação que é para ninguém perceber. E isso não é informação, é desinformação. E a certa altura somos também confrontados com o problema da privacidade, com a Comissão de Proteção de Dados. Não é infrequente que gostaríamos de divulgar algumas coisas e os operadores dizem não podem, nós temos que pedir à Comissão. Estas questões que gostaria que a Comissão tivesse presente, as dificuldades normais do equilíbrio que isto tem de estar em tudo. E proteger também, assim, nós também somos reguladores de serviços postais, portanto também é bom não esquecer a parte dos serviços postais, portanto por sistema nós acompanhamos os dois vários passos. Quais são as outras legislações com impacto na... O do livro de reclamações, que teve, como eu vou mostrar adiante, um impacto espantoso no crescimento da conflitualidade, ou pelo menos da evidência da conflitualidade, porque se calhar não pode haver uma diferença entre a conflitualidade e a percepção e a evidência da mesma, não é? E depois também a lei dos serviços essenciais, que, como sabem, não era aplicada e foi decidido que se aplicaria também, que seria também aplicado recentemente aos serviços de comunicações, e, portanto, nós tivemos que adaptá-la e fizer, como ela entrou em vigor recentemente, em 26 de maio, nós fizemos uma adaptação e até pusemos, como aliás para a frente, no site, avisamos os consumidores quais eram as alterações, que não eram muitas. Porquê? Porque a própria lei das comunicações eletrónicas, aquela que nos rege, tinha muitos pontos que vão mais além na defesa dos consumidores do que esta própria lei dos serviços essenciais, mas tinha uma outra, por exemplo, uma coisa tinha 8 dias e outra passou para 10. Portanto, tivemos que alterar algumas coisas e elas foram alteradas de maneira a torná-la mais ou menos coincidente. Embora desde sempre tivéssemos algumas restrições que comunicámos sobre a aplicação desta lei aos serviços comunicações eletrónicas, mas agora está fora de questão. O famoso decreto de lei de 26 de março que aplica as práticas comerciais ilegais das empresas com relações de consumidores foi um dos que levantou mais problemas e que nós demos o tratamento que como sabem, foi devidamente publicitado. Foi um assunto complicado, até do ponto de vista legal, mas procurámos o maior equilíbrio possível na altura própria, quando chegámos ao ponto voto, ao ponto específico que trata deste assunto, eu falarei com mais detalhe deste problema. E depois temos a questão do roaming internacional, que, como sabem, foi desencadeado pela própria Comissão. Aliás, era difícil que fosse de outra maneira. Os reguladores europeus não conseguiram. Não há, eu não posso regular um roaming sozinho. Não. Um roaming é sempre um bilateral, no mínimo, ou trilateral. Portanto, se eu puser uns montantes de roaming, para já não os reguladores nacionais, nenhum pode regular o retalho. E por isso, dos móveis. E, portanto, não pode regular o roaming, não pode estabelecer preço. Mas que pudesse, mesmo que pudesse, era uma complicação, porque se eu punha um preço muito diferente dos outros, hoje eu não faço roaming consigo, aquilo que eu recebo aqui não dá para pagar o que você me vai cobrar lá. Portanto, o roaming disse, é sempre uma relação transnacional e, portanto, a Comissão avançou e pediu o apoio às entidades nacionais. E, portanto, nós estamos em conjunto com todos os outros colegas europeus a acompanhar isto. E agora em Vilnius tivemos uma outra discussão sobre a eventual descida, agora já assumida por todos, das taxas de roaming, que neste momento, como sabem, são das realidades 59 cêntimos, 29 para recepção como máximo. Não conheço caso ninguém que não utilize os máximos como fixos, tirando uma outra empresa que, como está transnacional na sua própria rede, consegue por um bocadinho mais baixo, mas na realidade, infelizmente, os máximos continuam máximos. Depois, os direitos dos utilizadores de ciência de comunicações, é importante que haja, que saibam quais são os direitos que existem. Informar. O direito à informação sobre as condições de acesso e utilização de serviços, a qualidade de serviços e as preços e tarifas aplicadas. Por exemplo, aqui sobre a qualidade de serviços, muitas vezes a informação que nós temos que ter é pedida pelos operadores como confidencial. É frequente, temos relatórios cheios de amarelinhos, aqui este relatório é confidencial, isto é confidencial, portanto, as confidencialidades e a proteção de dados são talvez um assunto, um equilíbrio a ponderar entre o direito total à informação, a informação clara, transparente de todos os utilizadores, e o direito ao segredo comercial. Nós temos alguma opinião sobre isso, aquilo que é segredo comercial deve ser privilegiado, o que não é, não devia ser, mas isso deve ser levado muito longe. Mesmo entre nós reguladores, aquilo que dizemos uns aos outros às vezes é tido como confidencial. Direito à faturação mensal, como sabem, a faturação detalhada, cá está uma das tais perguntas que me fez, a direito à faturação detalhada para as novas comunicações eletrónicas, e obviamente isso é também objeto da nossa preocupação. Tomei boa nota daquilo que disse, por sistema. Eu tenho por hábito, depois já tinha ter vários telemóveis, antes fui para aqui e mantive com os meus filhos, para depois comparar e tal. E depois verifiquei que, de facto, durante muito tempo, quem tinha aqueles pacotes vinha tudo discriminado e, a certa altura, já só vinha se pedissem. Quer dizer, era opt-out, não é? Se quiser, e provavelmente terei que ver qual é a situação atual de que está aí, porque o direito à faturação detalhada existe, embora possa ser aplicado a uns eventualmente no serviço universal, isso é claro, mas é algo que todas as pessoas têm direito de saber quanto é que pagam. Também o direito ao pré-aviso de suspensão e pagamento parcial também consta das nossas preocupações, eu depois direi como. O direito de participação, os dados são ouvidos nas nossas consultas públicas e particulares, o respeito dos mínimos dos contratos, considerar direitos de listas particularmente no serviço universal. As outras listas telefónicas têm sido às vezes problemáticas, temos tido aqui algumas questões que gostaríamos de ter nas listas telefónicas, também dos móveis, ainda não resolvemos completamente o assunto, está quase, mas ainda não está. Uma vez mais, o direito ao número de emergência, o número 112, que nos tem dado enormes dores de cabeça, apesar de tudo, porque é importante que os cidadãos possam ter, de facto, o 112 verdadeiro e as coisas aí nós insistimos. Isto também tem muito que ver com as ligações entre as diversas redes públicas, nacionais, de segurança, também. Há aqui muita coisa que tem que se fazer, não é? Há muita coisa que tem que se fazer. Nós não temos nada. Calámos a Comissão, é preciso calar a Comissão. Conseguimos, como os outros todos, meus colegas calaram, não é? Mas, de facto, por exemplo, em relação aos móveis, enquanto não houver uma triangulação, quando eu não tiver, quando eu não saber três mastros que me digam que fosse igual sinal, para eu triangular e saber onde é que está o sítio, eu só posso saber a distância que ele tem e com sorte em que sentido. E, portanto, por outro lado, as pessoas agora do VoIP, por ser nómada ou não nómada, as pessoas às vezes não querem. Mas há outras questões fundamentais que é importante perceber os cidadãos, que às vezes não querem ter a sua direção nas listas telefónicas. E depois, quando há um serviço de emergência, sabe-se o número de telefone, ele não está lá, não consta porque ele quer lá estar. Portanto, também é importante que os cidadãos tenham consciência disso, que tudo isto tem custos e benefícios. Eu não quero ser conhecido, então não se quer ser conhecido, não quer que seja identificado. Quando tem um acidente, ninguém o consegue identificar. Estas questões também são importantes que sejam passadas para a opinião pública. O direito de barramento de serviço de autotexto também é conhecido desde há muito tempo. O direito à portabilidade, este é um assunto terrível. Se há alguma coisa que nos dá dor de cabeça, que todos queixam uns dos outros, os operadores que deviam dar portabilidade, aqueles que pedem portabilidade, aqueles que concedem portabilidade. Eu recebo cartas sobre queixas uns dos outros, com argumentos, obviamente, mais formais, mais substantivos. A realidade é que, no fim do dia, quem sofre é o consumidor por causa destas. Mas nós não temos atuação direta sobre os consumidores. Já não temos capacidade de atuar diretamente sobre a resolução direta de conflitos de consumo. Não temos. Não é da nossa competência. Eu já ouvo. Os serviços portais, já agora também, o direito aos serviços portais, tratamento de reclamações, como sempre, direito de participação e direito de indemnização em caso de perda, questões essenciais, mas enfim, no fundo, é uma. Também há informação, há continuidade da prestação de serviços, ou pré-aviso quando da extinção dos famosos postos, etc. Por aí fora. Portanto, estas são, genericamente, os direitos e obrigações que temos que fazer. Quais são as linhas de ação? Que, entretanto, e agora isto era um assunto que eu gostaria que ficasse este slide é importante. E, à luz do qual, gente, não são prosseguidas através da mediação, arbitragem ou resolução de conflitos de consumo. Não está nas nossas condições de fazê-lo. Porque nós não podemos dizer, entre este, entre o consumidor e o operador, quem tem razão, não, é, não está nas nossas condições de fazê-lo. Daí a resolução extrajudicial de conflitos, na qual estaremos interessados para dar resposta às preocupações que não podemos dizer que nós não as conhecemos. Não podemos é dar-lhe resposta imediata. Porque o que podemos é, isso sim, resolver ex ante, o regulador é aquele que deve intervir antes. O retalho é o produto final, é o mercado final e, portanto, aí as decisões de consumo muitas vezes escapam-nos. E, portanto, podemos atuar e devemos atuar e atuamos junto dos operadores, chamando-nos a atenção para factos que chamam-nos a atenção, ou intervindo mesmo, ou em alguns casos, aplicando coimas, foi o caso disso, depois de ouvir processualmente. Quando, por exemplo, suponham que um exemplo para se perceber, suponham que vários clientes, vários consumidores, se queixam do mesmo operador das mesmas situações. Bom, nesse caso, aquilo já não é um mero conflito entre um cidadão e um operador, trata-se de uma questão, não é, que foi identificada até pelo tratamento estatístico, que ali está, que é um comportamento que não está a ser apercebido pelos consumidores e é preciso dirimi-lo. Não o dirimimos entre eles, mas intervimos junto com o operador, que é a quem nos podemos dirigir, é o operador. O que significa que estas três vertentes de regulação, por um lado, supervisão, por outro, e publicação de informação, estão profundamente ligadas. Eu gostava aqui fazer uma ideia aos antigos deputados do seguinte. A ANACOM é vista sempre como autoridade reguladora, é assim que somos tratados, regulação do mercado. Mas depois temos estas funções todas a mais. E, na regulação, que deve ser transparente, previsível, nós temos que ter com os regulados uma noção de credibilidade e de independência absoluta. E, portanto, temos que, nas outras ações que fazemos, que também os atingem de uma maneira ou de outra, temos que ter o máximo cuidado em não inquinar as questões de regulação, a independência de regulação, para as outras decisões que, entretanto, não são decisões da nossa própria iniciativa, mas são da nossa fiscalização, de aplicar regulamentos que nos vieram de fora. Portanto, temos de ter muito cuidado com isso e que procuramos ter, mas, eventualmente, às vezes, nós tentamos que a linha da regulação e das outras sejam devidamente separadas, mas nem sempre as questões são fáceis. Embora eu considere que, evidentemente, que a publicação de uma informação clara, transparente e acessível ao público seja, talvez, o primeiro passo para que os consumidores possam decidir livremente. É? Sem uma boa informação, ninguém decide capazmente. A ANACOM, no campo da regulação, naquilo que ainda está dentro das suas competências, tem vindo a procurar, não sei se bem, se depois temos aqui o problema de, senhores deputados, melhor do que eu saberão, como é complicado ter um regulamento e depois garantir que ele é aplicado, que é levado à séria, que é fiscalizado e que as coisas correm bem. Portanto, mas do ponto de vista do enquadramento, nós temos várias decisões já assumidas, como a definição das condições de oferta dos serviços de comunicação eletrónica, dos conteúdos mínimos incluídos nos contratos, uma clarificação sobre o que é que que cada um contrata, e isso às vezes é que não é completamente reconhecido. O regulamento da qualidade de serviços, umas que obviamente têm que estar, devem estar devidamente visíveis para todos os clientes, e no caso do serviço universal temos padrões de qualidade de serviço mais exigentes, na medida em que aí o podemos regular diretamente através do, não só do tratado de concessão, como de capacidade que temos sobre o serviço universal, sobre os preços do serviço universal. São os únicos preços de retalho que podemos regular, fique claro, os preços do serviço universal. Não podemos regular retalho de móveis, não podemos regular retalho dos outros operadores fixos que não têm poder significativo de mercado e foram criados. A oferta de postos públicos de PT, que são um outro apelido do serviço móvel, o direito à exposição de serviço online de chamadas nacionais destinadas a números portáteis, também do regulamento da portabilidade, e o direito de imunização, no caso da pré-seleção, que tem sido muito pouco evocado ainda, creio eu, mas que existe. A não facturação da chamada para voar semana até 5 segundos. Só bem, esta foi talvez, eu não estava lá ainda, mas tenho acompanhado uma das maiores guerras que tivemos com os operadores, porque já estão a reconhecer que esta questão do voar semana até 5 segundos significa que nós estamos a utilizar os equipamentos, os serviços de uma linha até 5 segundos e não se paga nada por isso. Portanto, é preciso ter isso em consideração. Ainda ontem discutindo isso com uma jurista, daquelas que mais sabem a regulação, me dizia, olha, que isto pode ser visto de duas maneiras, a ver com a proteção do consumidor, e eu disse-lhe, pois também pode ter visto, dizer, nós temos 5 segundos para pensar se queremos deixar ou não recado. Temos 5 segundos para pensar se queremos ou não queremos ser apanhados, porque quando eu ligo posso ter, eu só quero falar, não quero deixar mensagem, quero falar. Eu obrigo-me a deixar mensagens, mesmo que não obrigue, eu já paguei. Portanto, foi isso que teve na base, não dos 5 segundos, mas com alguma confusão. Há casos específicos para as regiões autónomas, como sabem, e agora, através da nossa mediação, porque só com mediação, não com regulação, nós conseguimos, vamos ver se os comboios OFA, depende do ar, conseguem funcionar melhor do que até aqui, para quem gostava de trabalhar no comboio e às vezes tinha graves deficiências. Mas temos o outro ponto de publicação de informação, que obviamente é crucial. A Anacom procura melhorar constantemente o site e a sua acessibilidade e a sua conteúdo e publica praticamente tudo no site de maneira perfeita. É evidente que as pessoas, e aqui o Sr. Deputado ainda há pouco fez uma pergunta genérica, muito bem, sobre aqueles que menos capacidade têm de ir lá, não é? Também pomos tudo no site, mas aquelas pessoas com menos capacidade de literacia, que não vão à internet, até são aquelas coitadas, uma vez mais, não sabem. E são obviamente abusadas. Eu já assisti, estava em casa de uma amiga minha de idade, que assisti eu a uma cena que eu não sabia que eu estava lá, da autêntica angariação por um processo fraudulento que eu estava lá. Não precisei que me contassem, não é? E sobretudo pessoas de idade, que não têm mal, eu vou já mudar, você vai cansar a trabalhar metade, portanto, todos esses processos, que evidentemente, pois, é muito complicado, os operadores, eu já expliquei que os operadores são responsáveis por isso. Mas dizem, não, subcontratámos, desculpe, quem subcontrata toma a responsabilidade do subcontrato faz. Mas há aqui umas complicadas destas questões de informação, mas nós, naquilo que depende de nós, temos, disponibilizamos no site todas as informações que nos parecem relevantes e solicitamos aos prestadores de serviço essas mesmas informações. E regulamos eu quando estou a dizer que regulamos os preços e a qualidade do serviço postal universal, esta palavra regulação, usamos-la, mas ela está um bocadinho forçada, na medida em que como o Tribunal de Contas, aliás, no relatório que fez sobre a sua autoridade, a Anacom, distingue a independência da regulação das comunicações eletrónicas da não tão grande independência do postal. Na medida em que, no caso do postal, nós o que fazemos é negociamos em nome do Governo negociamos os preços e a qualidade do serviço de emissão. Não vejo bem como é que uma regulação se faz. Se falta uma negociação, passa por uma audição, mas aqui isso são os chamados contratos de concessão e, portanto, estamos até a renegociá-lo agora, está praticamente acabado. Pois temos as diversas fiscalizações, desde o Serviço Postal Universal até a qualidade dos serviços, e neste ano passado, como se recordam, houve uma penalização, uma... Aqui, já agora, houve um assunto complicado entre nós. O objetivo de verificar que os Correios não satisfizeram, neste caso, os índices, complicam os índices a que estavam obrigados a satisfação dos consumidores, o objetivo é ressarcir o consumidor, não é penalizar os Correios, é ressarcir os consumidores, tentar ressarcir os consumidores. É lógico. Não é? Porque senão alguém dizia, mas você substituiu por uma multa. Não, mas se eu tenho uma multa, a multa é para mim. Quer dizer, tem uma multa que. Não, eu nessa altura penalizo os consumidores e quem recebe que penaliza os Correios fazendo a multa. Quer dizer, encontrar caminhos possíveis para. Não, é impossível satisfazer os consumidores na medida que eles foram prejudicados. Basta que eles não são satisfeitos no momento em que criam. Desde logo estão sempre prejudicados, não é? Mas pelo menos ressarcí-los. Porque nós temos tentado aceitar com os Correios processos de ressarcimento que se vão mais ao encontro de alguma compensação, o mais universal possível aos consumidores, do que propriamente aplicar multas, aplicar reclamas, porque isso não resolve, a não ser dissuasoramente, como sempre, mas a multa não deixa de estar lá, o valor não deixa de estar a ser cometido. Portanto, é um exercício difícil, arriscado, mas eu creio que o regulador também tem que correr algum risco, porque senão isto passa a ser um exercício de estilo e formal, que não temos. Foi uma experiência que fizemos, que, com algumas críticas, obviamente legítimas, e outras com que aprendemos, mas não deixaremos de ter em atenção. Também fazemos estudos de aflição de qualidade de serviço. Sempre muito, muito, muito contestados. É terrível, mas depois mandamos para hoje. Porquê? Porque o método não está bem, porque vocês mediram a uma hora, deviam ter medido a outra hora, medidas contínuas, foram pôr isso ao pé, mais ao pé do sítio onde o operador A tinha melhor de que ver. Portanto, nós procuramos fazer estatisticamente aquelas amostragens todas mais sérias, mas fazemos e divulgamos-las. E isto era importante que de facto, os nossos... Que estes relatórios, não todos publicados, fossem conhecidos, porque é importante. Dizia-me ontem um dos meus administradores mais novos, quando estávamos a conversar sobre isso, imagino que era obrigar, temos a capacidade de obrigar, naqueles grandes painéis, internet 19.9, e ao lado caem não sei quantas vezes, ou a realidade é que só emite não sei quantos megas, obrigatoriamente, dados de nós, se puséssemos por aquilo ao lado. O consumidor, obviamente, se espera lá, estou a pagar para 9.9, mas não estou a ter aquilo, não é? Portanto, num produto que não é homogéneo, que é diferenciado, e estes indicadores vão ser cada vez mais relevantes, e nós temos que atuar aí fortemente. Agora, quais são as capacidades? Para já temos que ter medidas muito fiáveis, aceitáveis. Temos que encontrar com os operadores também critérios de aferição que as também aceitas. Não põem em causa, põem em tribunal. Portanto, nós temos que ser eficientes nesta matéria. Mas a sua pergunta sobre qualidade é crucial, como está a ver, não é? E nós estamos a fazer estudos dessa natureza, já vou ao estudo da DECO, estamos a fazer estudos dessa natureza, que nos levam. São estudos que habitualmente temos que encomendar fora, embora nós participemos neles. Mas, reparam, o regulador não pode confiar em consultores externos por si. Foi uma das coisas que eu decidi quando para lá entrei. Porque eu recordava-me aquela coisa do Solmado, antigamente no Vitorão, eu sei lá quem é que montou este cavalo, recordam-se. Portanto, eu não sei quem é que o consultor externo trabalha. E por isso, eu prefiro ter lá a prata da casa a trabalhar com, não é trabalhar para mim. Portanto, quando alguém diz, você encomendou um trabalho sobre, não, encomendamos um trabalho sobre, depois de trabalhar connosco. E ainda há pouco encomendamos um trabalho sobre NGNs, as novas redes de nova geração, por concurso internacional, uma das mais conceituadas operadoras na matéria, que só ao fim de 2 meses é que lhe aceitámos, estamos a acabar a fazer o trabalho, porque não lhes aceitámos os resultados que estavam a dar, porque nós também tínhamos lá o interno, e aquilo era tocar por lá, não era dizer, mandem para cá o relatório e vamos entregar de uma beijada. Portanto, estas questões da aferição de qualidade de serviço, nós estamos muito empenhados em melhorá-los. Temos divulgado, vamos atuar cada vez mais sobre eles, é uma das matérias que queremos melhorar. Temos, como se disse sempre, aquele problema de ganhar também a adesão dos operadores no sentido de eles aceitarem as metodologias. Contestam-nos sempre, não é? Não há nada, não há nenhum relatório que nos seja enviado, mas é um assunto crucial. Já agora, relativamente ao acesso à internet e àquelas questões, eu percebo, quando eu entrei na internet, quando eu entrei na conta, eu acompanhava isto até com o professor, outras coisas nas matérias, fazia-me muita impressão e faz-me aquelas propostas da internet, quer dizer assim, internet até 30. Eu digo assim, zero também até 30. Eu não estou em cumprimento, percebe? Quer dizer, zero é também até 30, zero qualquer, velocidade até 30, zero é até 30, um cá para baixo também é até 30, todos satisfazem. Ninguém está em cumprimento, para bem. Ninguém está em cumprimento, porque eles não dizem que vão dar 30, dizem que vão dar até 30.
não pode ser. E, portanto, eu perguntei desde logo, quando lá entrei, foi a primeira coisa, mas técnicos, não podem dizer o que é o mínimo, que eu quero saber. Digam-me lá qual é o mínimo que eu posso ter. Quando eu ligo o computador, primeiro assim tem cobertura. Desde logo, não é? Mas, às vezes não há. Mas admitem-me que sim, já tenho internet, a seguir, qual é o débito mínimo que eu tenho, quer no upload, quer no download. Ah, impossível. Não se pode. E essa é uma das minhas, é uma das nossas guerras. Nós gostaríamos que aquilo que é oferecido não fosse até quanto, mas é a partir de quanto. Eu tenho a certeza que quando ligo, pelo menos, sei lá, 500 já vou ter. Ou não, eu lembro quanto é que vou ter, não é? E não vou ter até 30. Pai, quero lá saber que posso ter até 30 se eu só tenho 500, não é? E nós fizemos um estudo interessante, já agora, muito bem divulgado, que obviamente já foi obviamente criticado, como todos, mas nós tentaremos. Mas é preciso lançar a pedra, não é? É preciso lançar a pedra. E em que, quando nós, e depois entre nós próprios tivemos muitas dúvidas na interpretação daquilo, na administração, quer dizer assim, pois, há um sujeito que oferece, há um operador que oferece até 4. E normalmente, em média, quando nós vamos aferir, eles dão 3,2, 3,4, em média, o quê? Muito bom. E outro que oferece até 24. É lá, e só dá 6. Portanto, o de 24 só dá 6, está a enganar porque dizia até 24. E, pois, mas de qualquer maneira, o outro só dá 4,4, 3,4 e ele dá 6. Quer dizer, o dele é mais depressa que o outro. Não chega aos 30 que dá, mas em valor absoluto, quem tem aquela rede navega mais depressa do que quem tem a outra. Portanto, estes dados são muito complicados de comparar, mas é importante que os consumidores tenham esta informação. E o até não dá. Mas o que me foi dito é que não se pode dizer qual é o serviço mínimo. Porquê? Porque depende da natureza do meu próprio receptor. Depende da distância que eu estou do sítio. Depende dos outros estarem ou não estarem ligados. Depende de tantos fatores. Que a certa altura nós não conseguimos dizer e impor com segurança. Porque, reparem, se há uma coisa que o regulador não pode fazer é impor alguma coisa. Porque regular é sempre intervir, regular. Naquela coisa mais, na regulação dura, agora a soft regulation, não é? Aquela que a gente tentamos incentivar as pessoas, mas na regulação dura é sempre desagradável. Alguém vai impor alguma coisa e ou impõe consistentemente, convicto, com consciência e com argumentação forte, ou então não é credível e não se pode fazer. E, portanto, quando me dizem, mesmo dentro dos meus serviços, que isto é muito difícil de identificar, cá está a resposta, eu gostaria, e não se existe alguma coisa que devemos fazer neste campo, mas aí não é nenhuma lei, não é nada, são as questões tecnológicas que temos de ser capazes de melhorar melhor. Mas, de facto, têm toda a razão e é importante que os consumidores tenham consciência disso e, portanto, esta nossa divulgação, dizer, olhem, aquele oferece os 30, mas normalmente só dá 6, olha, aquele oferece os 4, mas dá-vos 4, e vocês escolham. E dizem, ah, eu apesar de tudo, e repare, qual é que é melhor? Eu, depende, se dos 4 para o 30, o preço não for muito diferente, se calhar vou aos 30, pode ser que o tipo um dia me dê 30, em média tenho 6, portanto, estas coisas são, os consumidores têm que saber estas coisas, tá? E, portanto, as questões são complicadas.
Sr. Professor, se me dá licença, eu chamava-lhe a atenção para o facto...
Eu estou a acabar já.
Nós não limitamos o tempo de...
Muito bem, mas fez muito bem. Mas eu procurei...
A atenção para o facto de haver outros partidos que...
Sim, sim, eu vou já passar.
Oportunidade para...
Pronto, eu já falei, portanto, dos relatórios, praticamente estive a falar sobre eles, e no site da Anacom tem estas questões todas que agora estamos a procurar adaptá-los. Fica essa informação. Temos um observatório de tarifários, como sabem, antes de onde os operadores móveis convencionaram, porque não eram obrigados a mandar-nos os tarifários, e não mandaram os últimos, mandaram os tarifários, para que nós possamos, para que um consumidor possa pôr lá o seu perfil e procurar o tarifário que melhor se adequa, e todas as liberações são postas lá. Organizamos normalmente seminários que são abertos, como sabem. Fizemos algumas campanhas da portabilidade e dos tarifários para saberem que podem. E agora vamos rapidamente à conflitualidade, à direção na conflitualidade. Ela tem aumentado muito. É o segundo, a ANACOM é o segundo em conflitualidade a seguir à ZAI, como veem, e bastante longe das outras. Nós, essas entradas, há 4 processos de apresentar. De apresentar queixas na ANACOM, há um balcão virtual através da internet, ao correio eletrónico também acede, carta e as folhas de reclamação, e até o atendimento, quer telefónico, quer presencial. Portanto, podem lá ir, podem telefonar, temos todas as vias abertas para recepcionar. Em 2007 foram recebidas na ANACOM 24.745 reclamações e prevemos, ao ritmo deste ano que vamos atingir as 30 a 35 mil reclamações este ano. Prevemos pelo volume de tráfego que está a acontecer. É um crescimento da ordem de 500%, o que significa uma ruptura radical nas perspectivas e da organização interna da própria organização que tinha isto desta parte, não é? Eu não posso deixar de evidenciar a própria noção. Nós tivemos alguma reação ao livro de reclamações, ao tratamento muito cauteloso do livro de reclamações. Estamos a fazer o tratamento estatístico ainda por cima digitalizado, que torna a coisa muito complicada. O Tribunal de Contas chamou a atenção exatamente, sobretudo, para o último ponto, não é? Que diz que existem dificuldades em conciliar o desempenho destas funções com o campo de regulação. Portanto, não queremos aumentar o pessoal, pelo contrário, queremos adaptá-lo da melhor maneira possível e, a certa altura, temos conflito de tempo, de competências, de prioridades que isto nos vem reclamar. Tem aqui um mapa onde se vê claramente o verde era o ritmo normal das outras reclamações, o vermelho é o livro de reclamações e, portanto, perceberão que a grande descontinuidade é colocada no livro de reclamações. Está aqui um queijinho que mostra melhor estas coisas do livro de reclamações e as outras, não é? E eu deixo-vos isto. Quais são as principais serviços os serviços que têm maiores queixas? E há aqui uma diferença entre o total de queixas e a intensidade de queixas. Em termos de intensidade de queixas, o VoIP é o que tem mais queixas, porque as pessoas são poucos, mas queixam-se muito. Provavelmente duas razões. A coisa ainda está muito incipiente e quem vai ao VoIP sabe reclamar, cada tem noção dos seus próprios direitos, portanto aqui nas reclamações temos que ter algum cuidado com isso. Em contrapartida, reparem bem, o serviço móvel não tem sequer a maior quantidade de queixas e tem relativamente poucas queixas. Em termos quantitativos, temos muito poucas queixas do serviço móvel. É muito curioso, é um resultado que não pode deixar de ser surpreendente. Pois temos aí também, eu vou deixar isto, quais são dos temas, dos assuntos, quais são os temas mais candentes. Normalmente é o equipamento com o qual nós não temos nada a ver, com o qual costuma vender um equipamento mau, assistência técnica, são questões de pormenor. Eu chamava a atenção de uma coisa muito interessante, é que em todos eles, quer nos Correios, quer aqui, o atendimento ao cliente aparece sempre como uma grande queixa. O que significava que eu acho que o atendimento ao cliente não é uma das principais queixas que aparecem em todos os lados, seja nos Correios, seja nos... Portanto, eu acho que valia a pena estar atento a isso, não é? Nos Correios, como veem, quando está ali a correspondência, a estação e posto de Correio, quando está ali a estação e posto de Correio, é a maneira como as pessoas estão atendidas na estação e posto de Correio, portanto é relevante. Esta estatística é relevante para nós identificarmos onde quais são os pontos onde eventualmente podemos atuar com prioridade. E lá está o atendimento ao cliente no início, também no postal, algo bem longe dos outros, como reparem bem. Os atendimentos ao cliente têm mais do dobro das queixas da falta de não entregar as cartas. Portanto, vejam aí o peso que os consumidores dão ao atendimento que recebem nas estações de correios. Não cabe à ONU com qualquer papel arbitral, mas, como disse, nós procedemos a acabar a informação do interessado, procuramos encaminhá-lo, dar-lhe resposta, encaminhá-lo para os sítios que devem dar resposta, e, em alguns casos, obviamente, que são aqueles que têm que ver com as tais identificações onde os operadores podem ser responsabilizados, entramos em contato com os operadores para lhes pedir explicações e atuar em conformidade segundo os nossos próprios processos. No plano estratégico, em resposta à sua pergunta, está lá a nossa preocupação de, ainda este ano, concluirmos a relação especial do conflito. Estamos quase lá, houve um problema. Nós quisemos fazer muito alargado com outras entidades, tivemos praticamente um protocolo para assinar, as outras entidades depois puseram-se com muitas dúvidas e o protocolo é assinado por todos, então não faz sentido. Mas esperamos desbloquear a questão rapidamente. Em relação à estrutura organizativa da ANACOM, nós temos atendimento ao público, centro de documentação aberto e depois uma divisão de apoio aos utilizadores, não, são apenas... Depois temos várias direções que estão preocupadas, que além da direção de apoio ao consumidor que se preocupa com estas coisas, designadamente a direção de relação de mercados e a dos assuntos jurídicos, para não falar da informação estatística e fiscalização. E temos o Conselho Consultivo, é o segundo ponto. O Conselho Consultivo que eu gostava agora fosse claro do ponto de vista daquela questão dos arredondamentos. Perante a situação da tela-lei dos arredondamentos, e eu era que vinha aqui, perante esta questão dos arredondamentos, nós pedimos, ouvimos os operadores que começaram a pedir conta, pedimos como é que a gente vai fazer, os tarifários são variedíssimos, temos aqui como é que a Anacom vai fiscalizar. Eu acho que quem fiscaliza deve dizer como vai fiscalizar e deve pensar que é o problema da regulação também, entretanto, e portanto tem que equilibrar os dois. E o que nós fizemos foi depois de ouvir convocar o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo tem todos os stakeholders, onde está a DEC, onde estão um representantes do Ministério da Economia, onde estão os operadores, onde estão representantes de outras áreas do Governo, e confesso que nós convocámos o Conselho Consultivo já com orientações sobre qual era o nosso entendimento do que ele estava, e foi o Conselho Consultivo mais participado. Nunca, não houve problema de quórum, estava imensa gente, estava toda a gente que falou, e mais do que isso, não houve nenhum voto contra, nenhuma expressão contra a proposta que as orientações foram apresentadas. Sem embargo, posteriormente, ter havido entidades que vieram dizer que ficaram muito surpreendidas com a decisão da Anacom. Nós, eu telefonei imediatamente às pessoas dizendo que tinha ficado surpreendida, mas nós, porque em sede própria não se tinha manifestado contra. Portanto, gostava que isto ficasse claro. A Anacom, como sabem, tem procedimentos gerais de consulta. Todas as análises do mercado têm que ser consultadas. Quando o operador especificamente interessado, e só ele, tem que ser ouvido em audiência prévia, mesmo depois nós temos tomado a decisão, temos que tomar a atenção, temos que explicar efetivamente, temos que ouvir os consumidores. E uma coisa que eu gostava de... Temos protocolos com a autoridade de concorrência e a autoridade de regulador bancário e social, obviamente, e vamos estabelecer com outros. São Manuel Sebastião, que estive aqui ontem, estou em contacto com ele, até porque as coisas... Reparem, a regulação ex-ante é nossa, pode ser diluída com bom contacto com a regulação ex-poste. Se eu tiver a certeza que vai se estar atento ao comportamento, eu na dúvida de estar aqui a travar, sequer destravo e digo aviso. Olha, ele está destravado, mas segue a trajetória do carro que destravei, não é? Tem que haver isso, não falhamos completamente. A quantidade reguladora da comunicação social é importante porque, manifestamente, a questão dos conteúdos, agora com as novas redes, vai-se pôr muito mais e quem regula os conteúdos não somos nós. Portanto, ou há aqui uma capacidade de intrusamento, ou de facto, a regulação do ponto de vista global e da sociedade da CNA, e nós não queremos abdicar destas questões. E pronto. Só uma última palavra relativamente ao estudo da TEC. Eu tive esse estudo da TEC, que eu passei os olhos a correr, está em estudo no meu gabinete de estudos. Inclusivamente iremos chamar a DEC para lhe chamar a atenção como é que se fazem estudos. Eu não vou comentá-lo aqui, terei todo o gosto em mandar-lhe o comentário que nós fazemos depois do estudo detalhado ao estudo da DEC. Porque uma coisa é o que lá está escrito, outra coisa é os títulos que vêm dos jornais. Eu soube estas coisas, devem ser muito claros, eu não tenho os dados distintivos sobre o nosso estudo. Nós estamos a estudar o estudo da DEC e oportunamente lhe enviaremos os resultados.
Obrigado, Sr. Professor, por esta exposição. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Almeida Henriques.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar o Sr. Professor Amado da Silva e agradecer a exaustiva apresentação que nos trouxe. Este é claramente um mercado daqueles que, onde se prova que a abertura e o facto da iniciativa privada ter aderido de uma forma tão entusiástica permitiu que, de facto, ao longo destes anos, tivéssemos um mercado extremamente concorrencial, efetivamente o é, um mercado onde, efetivamente, a concorrência gerou eficiência, gerou também diversidade na oferta e, obviamente, que num mercado tão concorrencial como este, a existência de uma autoridade como a Anacom é fundamental, exatamente na tal perspectiva de dirimir alguns conflitos e de poder atuar ao nível de alguma regulação. E obviamente que todos sabemos o percurso que este mercado teve, e talvez hoje em dia a liberalização é total, mas há momentos em que nem sempre as coisas correram da melhor maneira e a própria posição dominante do incumbente dificultou bastante a que a liberalização do mercado se tivesse verificado, e isso também dificultou que a oferta fosse mais diversificada e também mais ao encontro dos consumidores. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar ao professor, porque acho que é importante para nos situarmos, é qual é a posição neste momento do incumbente no conjunto do mercado das comunicações. Eu acho que essa é uma informação que nos ajuda a enquadrar o ponto em que estamos no domínio do mercado das comunicações em Portugal e no domínio também, portanto, da concorrência livre dentro deste mercado. Depois, entrando em questões mais concretas do funcionamento dos mercados, há aqui questões que se prendem. Por um lado, com o funcionamento da ANACOM, por outro lado, com o mercado propriamente dito. Eu começava primeiro pela questão do financiamento da ANACOM, colocando-lhe a questão que se prende com o próprio financiamento da instituição. Nós sabemos que a ANACOM, portanto, tem autonomia administrativa e financeira, vive essencialmente das taxas cobradas aos operadores, sendo que aqui as opiniões dividem-se. Quem paga acha sempre que paga demais e portanto, é normal que isso aconteça. Mas no momento em que está em revisão este processo, eu gostava que nos esclarecesse sobre a forma como vai gerir este equilíbrio e como é que, de facto, o financiamento da instituição vai ser feito, no sentido de não haver aqui o prejuízo de operadores mais pequenos que querem entrar no mercado e que, pelo facto de terem taxações excessivas, poderão ter dificuldades em aceder ao mercado. E esta é uma questão importante, porque eu acho que este é dos tais mercados em que nunca podemos dificultar a entrada. Porque hoje em dia cada vez são mais diversificadas as formas de estar nos diferentes domínios e, portanto, quanto mais estimularmos a mais concorrência, tanto melhor. E essa era, portanto, uma questão de princípio. Depois, indo para questões mais concretas, focalizava-me desde logo no domínio do mercado móvel, que será talvez dos mercados de comunicações mais amadurecidos que nós temos neste momento, não é? Com 3 operadores e com o surgimento também de alguns operadores independentes, digamos assim. A verdade é que há uma polémica que também importava esclarecer, que se prende com a entrada da Ótimos no mercado. Ainda hoje, face ao facto da Ótimos ter entrado mais tarde no mercado, há aqui algumas regras que visam, no fundo, estabelecer alguma paridade entre os 3 operadores, em que, no entendimento da TMN e no entendimento da Vodafone, já deveríamos ter ultrapassado esta fase e estarem os 3 operadores em equilíbrio. Portanto, gostava que nos esclarecesse se efetivamente acha que o mercado está suficientemente amadurecido para que este privilégio, digamos assim, entre aspas, que hoje a Ótimos tem, possa ser ultrapassado. Depois, entrando mais no domínio dos consumidores. Desde logo o acesso à banda larga. Nós estamos num setor extremamente competitivo, mas a verdade é que há fatores um pouco por todo o país que afetam essa mesma competitividade. A verdade é que o acesso à banda larga ainda não está democratizado em todo o país. E nós encontramos empresas, hoje é quase impossível uma empresa estar no mercado sem ter um acesso à banda larga e sem ter um acesso com qualidade. A verdade é que nós, um pouco pelo país, e com certeza que nas reclamações recebidas pela ANACOM deve ter diariamente situações dessas, ainda não está democratizado esse acesso, com prejuízo para a própria competitividade da economia portuguesa e das suas empresas. E, portanto, era também um aspecto que gostava que abordasse. Um outro aspecto era uma questão muito direta, que tem a ver com a taxação ao segundo e com esta divergência entre a DECO e os consumidores e aquela que foi a decisão da ANACOM. Eu gostava de perguntar ao senhor Presidente da ANACOM porque é que tomou posição a favor dos operadores e não a favor dos consumidores. Porque, objetivamente, eu acho que o consumidor só deve pagar efetivamente aquilo que consome e não estar logo à partida a pagar uma taxa à cabeça. E, portanto, porquê tomar a posição da parte mais forte e não da parte mais fraca? Um outro aspecto também que gostava de colocar é exatamente o da portabilidade. A portabilidade é talvez a maior dor de cabeça que qualquer consumidor tem, porque no momento em que decide, com as diferentes ofertas, mudar de operador, mantendo o seu número, é o calvário, porque desde logo, recebe passado poucos dias, o telefonema do operador que vai deixar de o ser, seu fornecedor, a tentar aliciá-lo a mudar de opinião. E depois vai andar ali vários meses e com algum azar vai andar 2 ou 3 meses a pagar em 2 operadores e não só num. Eu próprio já tive uma situação dessas e, portanto, era bom que se atuasse de uma forma mais efetiva no domínio da portabilidade para que, efetivamente, os cidadãos tivessem toda a liberdade para mudar de operador quando entenderem, mantendo o seu próprio número. Para terminar, a questão da taxa fixa mensal da Portugal Telecom. Continua a ser, de facto, um fator extremamente restritivo. Nós, mais uma vez, temos aqui uma situação em que as partes mais fortes estão protegidas e as partes mais fracas não o estão. Se eu hoje ligar para a Portugal Telecom, isto é uma experiência que todos temos, a dizer que vou mudar de operador, porque que se não me retirarem a taxa fixa mensal, passados os dias acontece que efetivamente na negociação a taxa fixa mensal desaparece. Mas se se tratar de uma pessoa, de um idoso ou de uma pessoa menos esclarecida, vai andar a pagar uma taxa que efetivamente não me parece nada adequada. Portanto, eu acho que este era um domínio em que de uma vez por todas devia haver aqui uma recomendação no sentido de se acabar definitivamente com estas taxas fixas mensais que de facto interessam de maneira, portanto, os custos. E, portanto, para já, seriam algumas questões de natureza prática que eu gostava de deixar ao Sr. Presidente da ANAGOM, reservando-me se não me sentir suficientemente esclarecido para uma segunda ronda. E agradecer-lhe.
Com certeza, Sr. Presidente, terá com certeza a oportunidade. Se o professor pode responder, a metodologia que seguimos é a resposta imediata às questões que os grupos parlamentares colocam na primeira ronda.
De qualquer maneira, pois, não sei se deixar uma pergunta para responder, se sente-se à vontade para pegar em alguma coisa que eu tentei, mas posso participar. Muito obrigado, Sr. Deputado André Henriques. As questões que pôs são questões pertinentes. As primeiras, como sabe, ultrapassam questões exclusivas que nos pôs aqui, mas são nada disto é ultrapassado, porque isto tem tudo a ver com tudo. E o consumidor é o último do L e, portanto, tudo o que seja feito antes cai em cima. Sobre a posição do incumbente. Eu acho que a Assembleia, portanto, a Comissão, tem todo o direito de saber o que é que se pensa, mas eu gostaria de chamar a atenção que estão em avaliação as chamadas análises de mercado, a reanálise dos mercados, para avaliar exatamente a posição do incumbente. Nós já tirámos a expressão incumbente, estamos a utilizar o operador histórico. O incumbente já se tornou quase politicamente correto na regra da regulação, porque as análises de mercado é que vão definir onde é que o poder de mercado do incumbente ainda existe ou não existe. E essas regras, e sem isso nós não podemos. Qualquer opinião que eu desse aqui sobre o poder de mercado do incumbente numa determinada área era terrivelmente era perigosa e não fazia sentido, porque eu tenho que fazer através de uma análise de mercado devidamente sancionada por Bruxelas, que tem veto sobre as análises de mercado. E isto fica claro, é o único ramo, o único setor da atividade toda da economia onde Bruxelas tem um veto sobre as autoridades nacionais. Eu faço análise de mercado e digo, o fulano tal não tem empreendedor tal, não tem empreendedor de mercado. E Bruxelas não concorda e diz veto. E eu não posso aplicar aquela. Não há nenhum ramo em Portugal, nenhum setor nos seus países. Portanto, eu sei que é o mais controlado. Portanto, eu gostava que não ficasse claro que estas relações que os operadores nacionais têm, durante as definições das diretivas, e mais, queriam-se estender agora o direito de admissão, porque estender o direito de veto aos remédios, à maneira como se resolvem os problemas de poder de mercado. Aí os reguladores europeus fizeram os pés à parede e até agora conseguimos manter o princípio da subsidiariedade, mas o aperto da Comissão para destruir o princípio da subsidiariedade é constante. Mas nós temos mantido bastante unidos e o que temos acertado, dentro da lógica da construção do mercado único europeu, que também é uma atribuição nossa, como viram, é o que fazemos aquilo que se chamam posições comuns, que nós, entretanto, negociamos uns entre os outros, com enorme dificuldade, que devem ser tidas, como dizem em inglês, in utmost account, mas que não são absolutamente comprometedoras e que são um caminho mais razoável, mais construtivo para fazer um tal mercado único que não existe. E, curiosamente, esse princípio foi estabelecido naquilo que Portugal tem tido a sorte de ter assim, os nomes associados a acontecimentos, a eventos importantes da União e também neste campo, enfim, mais pequenino da regulação, aquilo que neste momento gera o Grupo de Reguladores Europeus, o ERG, é a Declaração de Madeira, Madeira Declaration, na linguagem deles. Portanto, e aí foi estabelecida a lógica da decisão de comum da qual não podemos votar. Portanto, fique claro que eu não lhe posso responder isso sem uma nova operação de mercado. O que nós sabemos é que, manifestamente, nós tivemos já uma posição que agora foi uma posição cautelosa, que temos que ratificar após a análise do mercado, quer dizer, a separação da zona, como sabem, criou uma alteração bastante significativa no mercado. Mas, por exemplo, não podemos ainda alterar os remédios aplicados à TT sem uma nova análise do mercado, que estamos a fazer com urgência, é ideal com Bruxelas, porque Bruxelas chumba poucas análises de mercado. E porquê é que chumba poucas? Nós vamos falando com eles antes de ir lá, que não vai falar com o professor a ver se o convence, não é? Antes de ir lá para o exame final. Portanto, nós, nas diversas fases, fazemos contactos prévios com eles, para saber se as linhas de orientação que estamos a fazer são aceitáveis, no mínimo, e com 4 dias. portanto, esta, a minha pergunta é, manifestamente, o incumbente não tinha o poder que tem, os mercados são muito diferentes, há muitos mercados, um fixo, um móvel, a banda larga, as MGNs, então vão alterar tudo radicalmente, não devemos olhar, não tenho dúvida nenhuma, para o incumbente como aquele todo poderoso que domina tudo e que mata todos, longe disso, não há dúvida nenhuma, mas agora em cada um dos mercados temos que fazer isso através de uma análise de mercados, estamos a acelerar claramente. Não sei se a resposta se satisfaz, mas é aquilo que eu posso ter mais com o equilíbrio que a regulação propõe. Quanto ao financiamento, Ana, esse é um ponto que compreendo, muito complicado, e eu gostava de ser muito claro com em tudo, se quiser, se for capaz. É evidente que uma autoridade, para ser independente, tem que ser financeiramente independente. Quem dá o pão da educação se não ofende a financiamento. Mas é claríssimo por todas as entidades, o Tribunal de Contas de ILO. Neste momento, a Comissão, na nova revisão, insiste cada vez mais nessa questão da independência. Mas, de facto, o financiamento através das taxas de espectro, que era isso, que eram os grandes montantes que eram pagos, não faz sentido. Não fez sentido. Digamos que a maneira como foi feito foi excelente para o desenvolvimento dos móveis. Eu vou, numa linha, rapidamente, vou explicar porquê. Porque como só afetou-se o espectro e as entidades não pagaram o espectro que está afetado, o montante total do espectro, como os outros lá fora pagaram, e apenas pagaram pela utilização, ou seja, cada cartão que era mandado só é que paga, portanto, os mais pequenos que entravam, podendo usar o mesmo espectro, tendo o mesmo espectro disponível, pagavam menos porque tinham menos cartões para pagar, menos clientes. Portanto, isto, parecendo que não, tornou muito fácil, o custo de espectro muito baixo e, portanto, foi um processo favorável à entrada. A certa altura, isto penso um bocado já que depois foi também com a questão da loja, a certa altura, não é? Passa a ser excessivo, todos cresceram mais, já estão a pagar o espectro como pagava por cada cartãozinho, já estão a pagar então montantes que nessa altura são exorbitantes. Claro que enquanto os montantes, o pagamento pelo cartão deu jeito, ninguém protestava, assim que se começava a perceber que aquilo afinal já estava ao espectro muito caro, começava a protestar, o que é normal e o regulador tem que estar atento a isso. Agora, portanto, a própria Lei das Comunicações Eletrónicas prevê que os custos de regulação devem ser pagos pelos atos de regulatório, pelos custos de regulação. E, portanto, o operador, o regulador tem que ser eficiente. Não pode estar a gastar, e os regulados têm a obrigação e o direito de fugir se nós não estamos a gastar mais, porque é que temos a conselho consolidável, as contas são públicas, e, portanto, temos que ser muito comedidos naquilo que fazemos para que os custos de regulação sejam o mais baixos possíveis e o mais eficientes possíveis. E, portanto, nós temos que distinguir, então, entre taxas de regulação e taxas de espectro. É o que estava até agora. Não era assim, porque o espectro pagava tudo e sobrava dinheiro. O problema todo é agora tornar a coisa consistente. Então nós fizemos já há quase um ano, mas a decisão é do Governo. O Ministro Telo não é nossa. Então, nós propomos, o Ministro pede-nos, e nós propomos a nossa administração, e nós fizemos um estudo atento sobre o valor do espectro, agora já não. Sobre a utilização, chamada utilização eficiente do espectro, já não sobre os cartões, como é que o espectro deve ser utilizado eficientemente, e como é que as taxas de espectro devem ser pagas, tendo em atenção a utilização eficiente, e por outro lado separarmos as taxas de regulação. O que significa que boa parte do orçamento, uma boa parte, sobretudo a parte ligada à regulação, não sei se nós temos outras atividades todas, que são atividades que nos são cometidas por lei, mas as taxas de regulação, as atividades de regulação devem ser pagas para as taxas de regulação e para os regulados. Com que critério? Bom, aqui as discussões são sempre muito grandes, nós estabelecemos um critério, que precisamos ao Governo, essa já lá está há muito tempo. Finalmente, o Governo enviou a proposta, com algumas alterações que o próprio Governo fez, o espectro é do Governo, eu aliás explicava, vocês podem estar a pagar muito, mas eu falo de uma coisa, vocês estão a dizer uma coisa que é mito, ganhar muito dinheiro, se calhar ele também quer algum, portanto não é disparatado, não. Isso é uma questão agora de julgamento do Governo, não se trata de um custo. Então, está no Conselho Consultivo, amanhã o Conselho Consultivo, sexta-feira, a Comissão Especializada do Conselho Consultivo, que o Governo fez questão de ouvir, que vai iniciar sobre isso e dará a resposta sobre esse problema das taxas. Mas vai haver uma alteração. Vai haver, quer dizer, o Governo decidirá, mas a nossa proposta é muito claramente separada. Taxas de regulação constituirão uma parcela muito importante já, de como era normal, do financiamento, e depois a taxa de espectro, que o próprio Governo decidirá em conformidade com um bem coletivo que é seu. E que o Governo oferecerá. Não sei se respondi. Quanto ao mercado móvel ser um mercado já maduro, é uma discussão que nós temos tido. E isto prende-se, obviamente, com aquela questão das tarifas móveis, não vale a pena esconder que caiu o canal para aí, que ainda não foi resolvida. questão foi resolvida porque ela continua a ser agora em vilo e estivemos quase metade do tempo a discutir isso, não chegámos nunca a nenhum acordo, vamos continuar a trabalhar em conjunto de diversos reguladores europeus, porque há uma posição comum do ERG, dos reguladores europeus, que descobriu que mesmo em indústrias maduras, designadamente nesta indústria móvel, a lógica das economias de dimensão, da escala dos operadores e também a lógica de entrada, que era uma lógica legítima, quando se entra mais tarde, com um mercado já cheio, etc., já é mais complicado, que era um bom argumento para subsidiar, é para dar algumas alavancas de entrada aos mais fracos, neste caso seriam ótimos. Eu confesso, pessoalmente, é uma posição pessoal, que é difícil, com 10 anos depois, continuarmos a dizer que estas coisas se mantêm, embora se reconheça que depois têm mais anos que os outros. Mas o que é importante é reconhecer que, perante isto, e foi uma posição unânime em que eu estive envolvido durante várias sessões, de tais posições comuns, foi reconhecido que os smaller operators, portanto, os operadores menores, não agora os late entrants na linguagem, mas os operadores mais pequenos, devido ao efeito de desbalanceamento, o que é que isto quer dizer? Que nas terminações entre uns e outros, os operadores móveis acabam por pagar aos outros por causa das terminações das chamadas muito mais do que recebem. Portanto, no fundo, estão a financiar de alguma maneira os outros, porque os outros aproveitam a sua chamada efeito de rede. Nós gostamos de, quando os preços da rede, dentro da rede e fora da rede, são diferentes. Então, os preços, as redes maiores têm vantagem, fazem preço e para atrair as entidades, portanto, há ali um desbalanceamento e que esse desbalanceamento pode ser transitoriamente, até haver um certo equilíbrio, razão para também se dar algum suporte ao operador mais pequeno. Portanto, são estas as situações que existem neste momento, quanto às outras da entrada tardia. Qualquer dia também não fossem ricos, ou no viriato. Não é? Portanto, eu aí não sou tão sensível a esse argumento, eu pessoalmente. Mas é um assunto que está permanentemente em estudo e em discussão e que nós somos qual nós queremos nos pronunciar muito brevemente. Não sei se lhe respondi. Como? Ah, já vou? Não, eu estou...
Sim. Senhor professor, eu peço-lhe o favor, não lhe peço que seja, nem seguimos aqui a regra que se segue no plenário. É que
mas eu vou tentar
tem rigorosamente mais, o mesmo tempo tem, e utiliza ao mesmo tempo na resposta que
eu,
é utilizada na pergunta.
Mas,
senhor professor, o que se passa é o seguinte. Há três inscritos à espera
de
colocar questões. Deve ser mais sinto agradecido.
Quanto à banda larga, a sua democraticidade depende da lógica de ser ou não ser incluído no serviço universal. Tão simples como isto. A discussão sobre a sua inclusão no serviço universal está em jogo, argumentos pós, argumentos contra. Alguns dizem que quando o serviço universal está pouco disseminado, quando a banda larga está pouco disseminada, se ela está incluída no serviço universal, quem está a subsidiá-la são todos, para aqueles que são poucos, que podiam pagar, e portanto, enquanto ela não tiver, há uma pescadinha de rabo na boca. Como sabem, a posição predominantemente do governo é que a banda larga seja incluída no serviço universal. A nível europeu ainda não há consenso. Se ela for incluída no serviço universal, naturalmente será mais facilmente disseminada. Quanto à taxação ao segundo, que é um assunto complicado, liga-se muito com aquilo que falou também relativamente à questão de nós termos tomado a posição do mais forte e das taxas fixas, etc. Eu queria que ficasse claro que não foi tomada nenhuma posição para as suas. A questão da tarifação ao segundo é tão simples como simples. A lei das comunicações eletrónicas determina a liberdade de tarifar. Portanto, liberdade do retalho dos móveis. Nós não podíamos intervir no retalho dos móveis, a tarifação é livre. Eu não posso intervir como regulador dos móveis, no retalho. Certo? Portanto, não posso. Vai para o tribunal, peca dois segundos. Okay. Aparece uma lei que fala dos arredondamentos e que não fala do segundo, nem põe unidade nenhuma. Curiosamente, em Vilnius estivemos a discutir uma palavra nova que os ingleses inventam, unitarização por causa do roaming. Qual vai ser a unidade do roaming? Ainda estamos a discutir a Inglaterra, mas nós aqui já mais avançados. Mas criou-se o complexo que podia ser o segundo. E aquilo que foi definido para com isso, tarifários, de maneira a tentar conciliar o inconciliável e equilibrar as coisas, foi tentar equilibrar essa lei com a lei das comunicações eletrónicas, dizer, bem, os outros tarifários são livres. Mas para satisfazer esta é preciso que cada operador então tenha um tarifário que se aproxime do espírito do legislador. E aquilo que foi dito é, independentemente do facto, e eu respondo à segunda questão, de nas redes, em utilidades, em serviços de rede, toda a gente sabe, e é da literatura comum económica, que a tarifa em duas partes é mais eficiente, porque há que pagar também o acesso. Repara, uma coisa diferente é o ter telemóvel, ou ter móvel, ou ter fixo, ou não ter. Uma pessoa que tem fixo está acessível. A pessoa que não tem não está. Então não há diferença nenhuma de pagamento, não há diferença nenhuma de potencialidade de consumo. Há, com certeza. Mas do ponto de vista físico, do ponto de vista da oferta, dos custos da oferta, do que é o preço, do que é o preço correto, isto é indiscutível do ponto de vista económico. Também do ponto de vista e foi isso aí que Carmen disse, do ponto de vista do consumidor, uma unidade, uma chamada de voz não pode ter menos de 50 segundos, não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, eu recordo-me, e sei que é isso, que uma vez, aliás, agora vimos que a tarifa do segundo é, estamos 5 segundos a pensar, e agora vejo-me do outro lado como era com a tua. 5 segundos a pensar, se quer ou não quer deixar a mensagem. Se quer deixar a mensagem. Portanto, uma, nós entendemos que há uma dimensão mínima para que a voz tenha sentido. Mas, a partir desse momento, então, é razoável que eu não tenha que ter descontinuidades, porque de facto eu posso ter uma chamada com 21, 22, 23, 24, 25 segundos e já não tenho problema. Eu não posso falar em menos não sei quanto tempo. E foi isso que foi dito, sem qualquer fixação, e foi isso que foi posto como lógica. Mas repare, isso nem sequer impede que possam pôr ao segundo. Se alguma empresa entender que o segundo é suficiente, esse foi o entendimento da Anacom, e o entendimento da Anacom para que as empresas o pudessem seguir. Não foi estar do lado dos operadores, longe disso. Não se chama isso de lado dos operadores, trata-se de equilibrar regras sobre as quais impedir até que os operadores bloqueassem, provavelmente, isto com questões judiciais muito complicadas de compatibilidade da lei, da exaustibilidade da lei que foi posta, que dizia quais eram os casos que os arredondamentos eram previstos e que este não estava previsto. Portanto, foi uma solução que a nós nos passou de compreender. E volto a dizer, no Conselho Consultivo, ninguém, volto a dizer, eu tenho as atas, ninguém se opôs. Quanto à portabilidade, eu acho que antecipei-me e disse, é uma dor de cabeça para si, é uma dor de cabeça para nós, que estamos a tentar responder por todos os processos, mas uma vez mais nós não podemos obrigar a dizer, o senhor faz favor, porta. Se for ver todas as entidades, acho que não houve nenhuma que ainda não tenha levado já a comer por causa disso, não é? Mas mesmo assim as coisas continuam complicadas, é um assunto que nos incomoda todos os dias, mas percebemos que é um assunto grave, é um direito à portabilidade. As guerras entre os operadores caem sempre em cima dos consumidores, nós temos conhecimento disso, estamos preocupados, vamos tentar melhorar a nossa... Que verdadeiramente a concorrência, sabe, se faça não pelo preço, mas pela lealdade entre os concorrentes. Que é um assunto, de facto, muito complicado. A lealdade dos concorrentes. Todos dizem que querem concorrência, mas é muito complicado essa lealdade.
Sr. Deputado Helder Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Professor José Manuel Lada Silva. Dizer que tem, de facto, uma tarefa importante e difícil. Se é verdade que o país aderiu, é dos países que melhor aderem às novas tecnologias, elas basta ver o número de telemóveis para a média europeia. Nós não ficamos mal na fotografia, infelizmente. É naquilo que menos interessa, em que normalmente conseguimos estar acima da média europeia. Mas isso levanta, de facto, problemas acrescidos, porque é preciso depois aqui equilibrar aquilo que é uma necessidade para as empresas, que é crescer, ter a mercado e haver uma concorrência séria. Eu gostava de ver empresas nacionais com capacidade de ter um papel relevante no contexto europeu, e isso é um problema que se viu, nomeadamente no roaming, não é? Porventura, o roaming para um operador com a dimensão da Vodafone é bem diferente de qualquer outra empresa portuguesa, porque não tem essa mesma universalidade que eventualmente a Vodafone tem. Mas também não esquecer aqui que, de facto, é bom. Há um grande desequilíbrio entre um conhecedor da informação e o dever da informação e o cliente, que é, mesmo que use de todo o dever de diligência, não tem a mesma informação que os operadores. E, portanto, é facilmente há vícios na formulação da sua vontade. Com muita facilidade procura adquirir um produto que depois não corresponde exatamente ao que pretendia, ou eventualmente aceitar um produto que, sem conhecer todas as condicionantes. Isso é naqueles downloads que se fazem, e principalmente quando nós, o governo fez, e bem, um grande investimento para antecipar a entrada da idade nestas novas tecnologias, agora com a distribuição dos laptops e o que permite ainda uma maior dificuldade em defender os pequenos comerciantes. E por isso eu acho que a Anacom tendencialmente devia pautar a sua posição na defesa, de facto, do mais fraco, e aqui o mais fraco é o consumidor, sem, no entanto, pôr em causa aquilo que é a necessidade de termos empresas fortes, empresas que possam eventualmente ganhar dimensão. E aí eu fiquei relativamente esclarecido sobre os smaller operators. Eu acho que os smaller operators, neste setor, muitas vezes, não é o tempo que define, mas é a sua capacidade técnica. Muitas vezes eles começam mais tarde, mas trazem muito mais inovação. E, portanto, a entrada deles no mercado deve ser facilitada porque eles próprios potenciam a concorrência. Para ser breve, porque havia algumas questões que eu queria pôr que já foram postas, mas não fiquei nada esclarecido sobre a taxa de utilização da PT. Porque a desculpa que não é, nós não podemos anulá-la porque é um imperativo legal. Mas depois, confrontados com uma negociação, deixa de haver imperativo legal e pode ser anulada. Portanto, eu acho que aqui há uma desigualdade clara e um desvio daquilo que é uma concorrência. Ou seja, o cidadão não pode ser confrontado a ter que inventar um litígio para se livrar da taxa, porque de outra forma não consegue ter uma imposição legal. Portanto, a Anacom aqui tem que tratar deste assunto de forma clara. Sobre a portabilidade, já confessou as dificuldades e, portanto, não vou dizer nada. Sobre financiamento, eu gostava de saber, não nos fez essa referência, qual é o nível de sanções, qual é o nível de cumprimento da parte dos operadores. Só para eu ter a ideia, se toda a gente paga regularmente as sanções da Anacom, ou se eventualmente aqui o crime também compensa. Porque às vezes o problema das entidades reguladoras é que muitas vezes têm obrigações de sanções, de sancionatória até expectativa, mas depois a eficácia às vezes parece-me que fica um pouco aquém daquilo que são as necessidades. Depois dizer que de facto há aqui uma... Eu gostava que esse serviço houvesse, como sempre, não é? Sou um homem de direita sem nenhum tipo de constrangimentos, e portanto eu gostava que toda a gente pudesse ter acesso livre aos serviços sem nenhum problema. Agora, o que me parece é que o fato de do consumidor estar numa zona diferente do país não tem o mesmo acesso. Isso acontece, por exemplo, na DSL. Dizem, bom, tem acesso a 24 megas. Se eu estiver próximo do servidor, talvez tenha. Se for o primeiro a ceder, talvez tenha. Mas se eu for o terceiro ou quarto, ou se tiver o azar de estar longe do servidor, não tenho essa mesma capacidade. E, portanto, fico claramente em desigualdade. E se transformarmos isso para o setor das empresas, imagino que é uma empresa do interior que se faz um contrato, recebe a publicidade, é-lhe garantido um determinado serviço e depois, quando quer utilizar o serviço, lá se sente outra vez confrontado a ter que se litoralizar ou eventualmente vir mais para os grandes centros. E, portanto, julgo que aqui também é preciso garantir talvez um acesso mínimo, um valor mínimo, mas que esse valor seja real e que as empresas possam saber, e os particulares, que de facto vão ter o serviço que estão a adquirir. E julgo que a Anacom poderia aí também ter alguma coisa. E depois dizer-lhes, para terminar, que eu sei que disse bem que não tem, como não tem uma interferência muito grande sobre os conflitos e sobre a resolução dos conflitos, mas faz a avaliação. O governo alterou, nós temos na pequena instância os processos, quase que havia um contingente, só cada operador pode pôr 300, 400 processos, porque de facto o desequilíbrio com que eu falei no início da informação do cliente e do operador é tal que é evidente que os operadores, mas nós temos aqui litígios que atingem mais de 500%, mas alguns deles são, porventura, na ótica do consumidor, principalmente para aquele consumidor que usa de boa fé e cumpre todas as leis, sente-se um pouco prejudicado porque não vê uma relação com o operador demorada anos, meses, demasiado tempo, sem que ela consiga resolver. E, portanto, tem também interesse que seja resolvido. A resposta do governo foi, bom, nós vamos mudar o conflito, deixa de ser a sede da empresa para a sede do consumidor. Ficamos com a ideia que já não tinha que vir à pequena instância do Porto de Lisboa poder resolver em Ceia, em Gofeia, em Cubos, o meu problema. Não é a capacidade dos tribunais em resolver estes litígios. Os julgados de paz não resolvem por si só, porque é uma opção. Não sou obrigado a resolver um litígio desse. O que está a acontecer, eu não sei se está na passada, gostava que me dissesse se tenho noção disso, é, por exemplo, na zona norte do país, o que aconteceu é que, como os tribunais não têm capacidade, foram feitas injunções e os processos voltaram todos para o Porto. Ou seja, aquilo que seria eventualmente uma boa ideia acabou por ser uma ideia pior ainda, porque demora o tempo de ir para a sede, para a residência do cliente, mas que, por sua vez, é feita uma injunção e volta para um outro grande centro, seja outra vez Porto ou Lisboa. Ou seja, o tempo que se demora nisto tudo, com este aumento de conflitos, julgo que vamos ter aqui processos que nunca se vão resolver, ou quando se resolverem, o tempo razoável da justiça já foi ultrapassado, sendo que o tempo razoável em Portugal é sempre diferente qualquer outro país. E, portanto, gostava de saber se a ANACOM fará uma avaliação deste, se tinha conhecimento disso e se faz uma avaliação deste aspecto, que me parece que aqui o mercado funcionará melhor se também aqui houver a confiança e aquilo que disse no final, que é a lealdade do quer dos operadores, quer dos clientes. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Tem a palavra,
professor. Muito obrigado. Rapidamente, para não perder muito tempo. Todos nós, com certeza, preferimos a sua preocupação das empresas nacionais, mas, como sabe, estamos dentro de um quadro europeu, e se estivesse aqui a senhora Viviana Reding ouvir, com certeza não gostava nada de ouvir isso, porque nós não podemos distinguir as empresas nacionais das outras. Nestas coisas. É claro que há coisas para se poder fazer isso, mas ouça, as leis que eu tenho que seguir, os regulamentos que eu tenho que seguir, não me permitem fazer essa distinção com a facilidade que do ponto de vista legal, só com um jeitinho. E, portanto, gostava de chamar a atenção que nós aderimos a um espaço europeu, transferimos para Bruxelas, voluntariamente, bem ou mal, não interessa, certos poderes, temos que respeitar. É só isso, sobre isso. Digo, ponto final, o que nós podemos fazer, e nós, ANACOM, estamos muito ativos dentro dos reguladores europeus, é tentar mudar as coisas pelos nossos, tentar influenciar no nosso próprio sentido, mas não violar as regras. Quanto à simetria de informação favorável aos operadores falsos, aos consumidores, é óbvio, toda a nossa preocupação é tentar diminuir essa assimetria. Não se esqueça que nós também temos assimetria de informação desfavorável face aos operadores. Eles sabem sempre mais do que nós sabemos, daí a dificuldade em regular e às vezes há alguma inclusividade. Naturalmente que eu sei que a ANACOM sabe mais de todos eles do que eles sabem uns dos outros. Mas nós, de cada um deles, sabemos muito menos que eles. Portanto, à cautela podemos... E essa é uma das nossas obrigações fundamentais, é informar cada vez melhor os consumidores. Com certeza é um problema. Com certeza, como é que nós vamos informar aqueles que são tão difíceis de aceder? Não leiam. Sabe? Essa é que é a dificuldade mais sensível. Esses são, de facto, os mais prejudicados. Mas aí são os orientadores dos consumidores. Nós estamos dispostos também a pensar com eles e temos protocolos com que devemos atingir essas pessoas. Porque normalmente é aqueles que sabem defender-se muito bem. Eu até pergunto se o nível de conflitualidade que existe neste ramo, que é muito grande, não resulta das pessoas que os utilizam serem pessoas razoavelmente informadas e, portanto, sabem quando devem reagir, façam outros coitados nem reagem. Portanto, às vezes o nível de conflitualidade também traduz muito o nível de know-how dos consumidores. Portanto, acho que sim. E pegando na última pergunta, a solução desta judicial de conflitos, o encaminhamento das pessoas para quem lhe pode resolver, tem sido uma das nossas preocupações. Só que quer dizer é que o volume de pessoas que isso existe neste momento, e nós não queremos aumentar, como nos comprometemos, o número de pessoas que temos na ANACOM, nos obriga a uma ginástica interna e às vezes até com algum sacrifício de outras ações que têm sido prejudicadas, estas também, porque não queremos aumentar o número de pessoas. Isto é um trabalho muito, digamos, onde o capital humano, o tempo consumido das pessoas é muito grande. Atender a pessoa, às vezes o entendimento pessoal às vezes é melhor, ouvir, dar uma palavra à pessoa, como é que nós fazemos de tanto possível. Portanto, é um assunto que de facto nos preocupa, mas que eu tenho a impressão que temos possibilidade de melhorar. Porquê? Porque a própria União Europeia e os reguladores europeus, neste momento, estão a falar, como sabem, do empower do consumidor e na própria dar poder aos consumidores. E nós, portanto, é provável que as autoridades reguladoras possam, nessa matéria, ter algumas capacidades que hoje ainda não têm e até por proposta da Comissão e por aceitação da nossa parte. Nós até temos, há um grupo de trabalho novo, os grupos de trabalho são, digamos, o fulcro de funcionamento, onde nós estamos em co-chair, destacámos um dos nossos melhores elementos para estar nessa direção, para desenvolver essa área de atuação dos reguladores mais próximos dos consumidores. Relativamente ao problema da taxa fixa, eu queria dizer que tem toda a razão. O problema todo é que temos que negociar um contrato de concessão. Nós não podemos mexer no tratado de concessão. Isto agora, como sabe, está a ser renegociado, essas coisas vão ser resolvidas por renegociação do tratado de concessão de serviço universal. Portanto, ele está aí. Portanto, os outros processos é o dar a volta ao contrato de concessão. Mas nós não podemos mexer num tratado, como sabe, num contrato de concessão. Não sequer está no... mas obviamente isso vai, essa situação vai ser revista, porque, como sabe, há uma consulta pública sobre a concessão pública. Sobre as coimas, tenho de dizer que nós seguimos muito perto as coimas, elas são habitualmente pagas, ou não são, muitas vezes, imediatamente, são postas, são reclamadas em tribunal, e, portanto, a eficiência da cobrança da coima não é a eficiência da nossa atuação, é a eficiência do tribunal. Ainda por cima, muitas das nossas coimas são coimas de mosquito, como eu chamo. Uma coima, para ser uma coima, deve ser uma boa coima, aquela que nunca se aplica. Quando eu quero aplicar uma coima, se eu quero pôr uma coima, não é para eu ter a coima, é para a pessoa não fazer aquilo pelo qual eu estou a aplicar a coima. é que é uma coisa verdadeiramente insuadora. Portanto, eu não quero que as pessoas, não quero que as pessoas sejam coimadas, quero que elas façam aquilo para como se dirige. E se nós pomos coimas de mosquita pequeninas, e o crime compensa, não, eu faço isso, e o que vocês me cobram não chega para mais compensa o disparado que eu fiz. Ainda por cima, muitas vezes demora imenso tempo a pagar as coimas, e às vezes os juízes, em alguns casos, até nos baixaram as coimas que nós esperávamos. Portanto, é só o que posso dizer neste campo. Quanto ao SU, creio que respondi genericamente às questões. Ah, só a DSL. Esse é um problema muito mais complicado, porque, repete, ou é uma questão do serviço universal, não é? E no serviço universal, é preciso dizer se o serviço universal vai ser para as pessoas ou vai ser para a geografia. Porque cada um de nós gosta de estar num sítio, não é? E então, por exemplo, representante do serviço móvel, então onde eu tiver o meu móvel, eu quero ter o sinal suficiente para receber a internet móvel, isso custa caríssimo, quem é que faz isso? A sociedade toda está disposta a pagar isso? Está a ver? Portanto, é um problema de interioridade, mas não tem a ver com as comunicações só, tem a ver com as ações gerais de política, como é que nós queremos resolver o problema de interioridade. Ah, isso, nós estamos a trabalhar fortemente, isso é, outras preocupações, não vá para ali que não tem, não é? Exatamente. E, obviamente, então, incentivar esses processos. Eu aí até acho que do ponto de vista daquilo que se chama dos apoios regionais da União Europeia, que alguma ajuda nesse campo, que não será devidamente ponderada a discussão da concorrência, portanto poderá haver algumas ajudas nessa matéria para pôr fibra ótica, por exemplo, em zonas onde se tornando a coisa mais acessível. Então, é um problema mais político do que a regulação.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente Ana como professor Amado da Silva e agradecer as informações que aqui nos traz hoje nesta reunião. E pela parte do PCP, algumas questões que eu gostaria de colocar. Vou apresentar as minhas questões em quatro âmbitos, em quatro matérias fundamentalmente, duas delas separando um pouco entre a questão dos serviços postais e as comunicações eletrónicas lato senso, portanto, envolvendo as comunicações telefónicas, fixas e móveis, o acesso à internet e a televisão digital terrestre, que é uma questão que hoje ainda não se abordou, mas penso que é muito interessante também. Com um aspecto prévio que me chamou a atenção das intervenções do Sr. Presidente e da própria informação que trouxe na sua apresentação, que me pareceu de muito interesse e que eu, de facto, gostaria de ter acesso a essa própria, é muito importante, mas tem que ver com um aspecto relacionado com o aumento exponencial quase das reclamações com que a ANACOM se confronta atualmente. E há esta preocupação que o Sr. Presidente referiu, não sei se duas ou três vezes esta manhã, que é de não querer ou não querer evitar aumentar o pessoal e aumentar o dispositivo da autoridade do ponto de vista dos meios humanos e dos seus mecanismos de fiscalização nesta matéria, mas estamos perante uma contradição insanável, que é a necessidade de dar resposta a incumbências. Agora é a ANACOM que é incumbente no que diz respeito à resposta às reclamações e ao seu procedimento e acompanhamento das questões concretas que os consumidores e utentes manifestam, com questões concretas, muitas das vezes graves. E se estamos ou não perante a necessidade de mudar de paradigma ao nível da própria, do próprio funcionamento, da própria organização da ANACOM. Relativamente às comunicações eletrónicas, nós estamos perante uma lei que o Sr. Presidente já mencionou também várias vezes, a Lei das Comunicações Eletrónicas, que é a Lei 5/2004. Nós no PCP, na altura em que esta proposta de lei, na altura até era uma moção legislativa, mas acabou por ser um debate parlamentar que resultou na aprovação de uma lei, foi uma lei aprovada com os votos a favor do PSD e CDS, que era a maioria na altura, do PS também votou a favor, tendo uma oposição. Nós votámos contra, consideramos que era, e pensamos ainda que é, uma lei que foi uma má notícia. Já este ano, voltou a estar incluída a comunicações eletrónicas nos serviços públicos essenciais, que esta lei 5/2004 veio retirar na altura e que agora voltou a ser colocado com a proposta nossa já este ano. Entretanto, há um aspecto novo nesta lei, na altura, em 2004, que nos levantou algumas perplexidades, e não só a nós, que é a questão dos pedidos razoáveis para o serviço universal. Isto é, dizia o artigo 88, que os prestadores de serviço têm de satisfazer todos os pedidos razoáveis de ligação à rede telefónica pública num local fixo, e, portanto, a pergunta que eu faço é, do ponto de vista dos critérios do regulador, da ANACOM, o que significa um pedido razoável e o que significa um pedido não razoável, e, basicamente, se houve, que seja do conhecimento da ANACOM, algum caso de recusa de um pedido de ligação ao serviço universal. É uma questão muito concreta, ao longo destes anos, qual é o balanço que existe. Por outro lado, esta lei das comunicações eletrónicas estipula também um conjunto de obrigações, naturalmente, com um quadro contra a ordem nacional, um quadro sancionatório para aquelas empresas que não cumprirem essas obrigações, e estabelece um valor de coimas que vai dos 5 mil aos 5 milhões de euros. Dos 5 mil aos 5 milhões. Tratando-se de pessoa coletiva, naturalmente, no caso das empresas operadoras e outras. E ainda agora, ontem de manhã, estivemos na Comissão de Obras Públicas a votar na especialidade a proposta de lei que tem que ver com um aditamento a esta lei, com esta questão da chamada eurotarifa do roaming, que também já foi aqui colocada. E nós, tal como no que diz respeito a esta lei número 5/2004 das comunicações eletrónicas, também nesta matéria do quadro sancionatório para a aplicação, neste caso para quem não aplicar em Portugal, a eurotarifa, definida pelo regulamento da União Europeia, nós abstivemos neste valor dos 5 mil aos 5 milhões, porque achamos que isto é um leque de uma amplitude verdadeiramente insólita e, portanto, para a mesma infração, a lei permite que haja uma coima de 5 mil ou 5 milhões de euros. E, portanto, gostava de perguntar ao Sr. Presidente quais são os critérios que estão estabelecidos no quadro do regulador e no quadro da ANACOM para a aplicação de coimas em caso de infrações. De facto, estamos num quadro muito aberto e muito amplo de aplicação. Registra-se, aliás, nestas questões do mercado e do seu funcionamento, tivemos a ocasião de dizer isso, o próprio regulamento, também foi citado pelo Sr. Presidente, o 717 do ano passado, da União Europeia, estipula, e até, se não estou em erro, estipula, já desde o ano passado, e para este ano e para o ano que vem, respectivamente, valores em cêntimos, né? para 30 de agosto deste ano, 46 cêntimos do valor da chamada em roaming, coisa que em todos os outros vetores do mercado de telecomunicações é uma coisa impensável, que haja alguém que venha dizer quantos cêntimos é que custa uma chamada, mas cá está a União Europeia a sobrepor-se ao mercado quando a União Europeia entende que isso é preciso e, portanto, há alguns tabus e alguns fantasmas que, pelos vistos, desabam com este tipo de regulamentação. Não será de admirar que tenhamos votado a favor de uma proposta como esta que o Governo nos apresentou. O mercado funciona bem para as empresas de telecomunicações móveis, mas não tanto para o consumidor. O preço no mercado grossista baixou para metade em 2 anos, mas não baixou para os consumidores e até se manteve acima da média da União Europeia a 15 em paridade de poder de compra, isto segundo os seus colegas da Autoridade da Concorrência. Queria perguntar sobre o acesso à internet, que continua a não ser considerado no âmbito do serviço universal, se só será considerado se a União Europeia o indicar. Se a opção em Portugal, do ponto de vista deste setor, é esperar pela decisão da União Europeia e da Comissão Europeia e só então avaliar se é ou não, nós achamos que tem um valor próprio essa decisão e que deve ser considerada como serviço universal, nomeadamente, no mínimo, a questão do acesso fixo. Não vamos estar a dizer que todo o português tem o direito a ter acesso móvel à banda larga, em termos de internet, mas o acesso à internet em banda larga ser, nomeadamente no caso da comunicação fixa, ser considerada em serviço universal. Até porque depois a questão do preço está muito relacionada com isto. Nós temos dos países da União Europeia com mais lares cavalados e com menor número de assinantes por habitante, na medida em que temos mais de 4 milhões de lares com a possibilidade de acesso à banda larga, mas muito menos de metade destes lares com acesso efetivo à banda larga por uma questão tarifária, porque estamos, mesmo em termos, independentemente da questão do poder de compra, em preço normalizado ao megabit, estamos acima da média da União Europeia e o tarifário reflete-se com muito peso no poder de compra das pessoas. Eu vou deixar, se calhar para a segunda ronda, uma questão muito importante sobre a televisão digital terrestre. Tenho pena que não haja matéria sobre isso, mas tenho um aspecto, pedindo desculpa pelo tempo, são duas questões muito breves sobre o CTT, porque é uma questão que tem sido muito pouco focada nesta reunião, Sr. Presidente. E pergunto...
Sugeriria, de uma vez que vai usar da palavra segunda vez, que deixe essas questões. Já ultrapassou largamente por 5 minutos. Mas é ver se o faz em 15, 20 segundos. Não sei qual é.
Presidente, eu queria falar.
Provavelmente seria oportuno guardar isso.
Nos 20 segundos eu falo do encerramento de postos e estações de CTT. Porque há uma lei que deitou por terra o regime de encerramento e criou o regime do deferimento tácito. Eu queria perguntar, em concreto, quantos pedidos de autorização foram colocados para encerrar estações e postos e quantos foram recusados nos 30 dias que a ANACOM tem, e o resto já coloca a seguir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, se o professor tem a palavra para responder.
Eu vou tentar também responder no tempo em que valente e ser objetivo, porque acho que as fundamentações já foram dadas, portanto agora podemos atermos. Relativamente aos assuntos das reclamações e à contra-reclamação insanável, eu queria lhes chamar a atenção para o seguinte. Todas as organizações devem rever os seus próprios objetivos. E o facto é que o objetivo da ANACOM não é ainda, não está lá, fazer uma assistência integrada ao consumidor, não está lá. Poderá vir a ser, se está a recomendação da União Europeia aumentar a capacidade de intervenção dos jogadores nessa matéria. E não pode ficar as suas atividades de regulação para as outras. Portanto, nós o que temos tentado a fazer é ter algumas, ter além desta ligação aos conflitos, às resoluções extrajudiciais de conflitos, estamos também a fazer algumas aproximações, por exemplo, às ordens dos advogados, dos estagiários, a ver se pode trabalhar connosco em trabalhos extraordinários, nos ajudar a resolver algumas questões. Enfim, estamos a tentar resolver as questões para dar resposta aos consumidores, mas, entretanto, estas coisas não se mudam de um dia para o outro e, do ponto de vista da nossa própria estrutura legal, não podemos fazê-lo, mas a preocupação dos consumidores é evidente, e particularmente aqueles que, como disse, não têm acesso. Relativamente aos pedidos razoáveis, tenta dar razão o que é um pedido razoável. O que é um pedido razoável e como é que se discute entre 5 mil e 5 milhões. E é isso que... Nós, relativamente aos pedidos razoáveis, eu como não tinha... Posso-lhe... Tenho todo o gosto em mandar-lhe a resposta, porque eu não gosto de falar do que não tenho, e normalmente não compreenderão que o Presidente da ANACOM, com estas tarefas todas as que sabe as minhas organizações já, não sabe os números. E, portanto, terei todo o gosto em enviar esta resposta, e aqui está. Quer este, quer o problema dos Correios, os postos dos Correios preocuparam-nos, porque nós tínhamos antigamente, e não sei como, já, maior capacidade de discricionariedade no encerrar os postos do Correio do que temos agora. Isto eu sei, e não é, quando, não é por nossa vontade, mas cá está, o Tribunal de Contas me alertou que o regulador, os Correios, não estão exatamente a ser regulados como estão a ser as comunicações eletrónicas. Quer dizer, a nossa... Isto que o Tribunal de Contas diz claramente, portanto, é só uma questão de fortalecer ou não. Nós, eu digo, não sou regulador dos Correios de nome, mas, de facto, regulador de Correios como regulador de comunicações eletrónicas, a ANACOM não é. E, portanto, nesse sentido também deve haver... Mas, pronto, mas eu estou a dizer o que é. O que devia ser é uma decisão política. Mas eu estou a dizer o que é. A própria lei não diz porque... Regula, pois. Regula como dentro de certas condições. Portanto, em relação aos pedidos, qual é a coima razoável? Nós temos a intenção, a duração do infringimento, da infração, os prejuízos postos a terceiros, a dimensão, a capacidade da própria empresa para pagar ou não e da sua própria sobrevivência, mas tudo isto, como sabe, é extremamente fluido. E nós estamos cortados pela... Quando a gente aplica uma multa, nós aplicamos... Eu estava com o meu colega espanhol... Numa reunião, quando apareceu a multa de 151 milhões à telefónica imposta pela União Europeia. E quando a autoridade da concorrência pôs 38 milhões na MEPT, é um número que está a ver brutal, que está fora destes números. Portanto, entre 5 milhões é 1 para 1000. Eu reconheço que é... Isso provavelmente, isso tem uma interpretação bondosa disto a dizer, as empresas pequeninas podem prevaricar e as muito grandes podem prevaricar. E, portanto, daí que nós também temos em atenção, de facto, a dimensão da empresa. Está a ver que é a interpretação mais plausível para isto. Mas temos algum cuidado e alguma tentativa de equidade. Vamos comparar cada uma das comas que damos com as anteriores, percebendo que algumas delas, porventura, foram mordidas delas no mosquito, não foram provavelmente químicas.
tentamos melhorá-lo. Enfim, é um extraio um erro muito complicado, mas que tem toda a razão em fazer essa sua pergunta. Quanto à questão do roaming e da interpretação dos 46, a intervenção da Comissão foi uma interpretação que nós percebemos que foi uma interpretação de natureza política e que contraria em tudo, e isso é um problema delicado para a Comissão. A Comissão que sempre defendeu que não faz intervenções do retalho, que não deixa ninguém fazer intervenções do retalho, a Comissão fez intervenções do retalho. E portanto, ela própria está apanhada numa contradição insanável interiormente. Embora eu tenha um bom argumento de dizer, isto é um assunto transeuropeu, portanto o mercado não está definido, a intervenção pode ser abstradida, mas reconheço que é uma negação dos meus próprios princípios. E agora na discussão do roaming de dados e dos SMS que estamos a começar a fazer, esta guerra de, digamos, de coerência regulatória continua. Continua. Quanto às nossas chamadas serem das mais altas e em PPA, isso é uma discussão muito, muito complicada. Nós só temos discutido isso com a capacidade da concorrência. Porque é evidente para o consumidor, interessa a minha capacidade aquisitiva. Mas não nos podemos esquecer que o operador também tem os seus custos muitas vezes em valores internacionais, etc. Mandoba. E, portanto, do lado da nossa avaliação de custos, não podemos deixar de perceber que os operadores têm que ser avaliados em custos em euros reais e não em poder parir ao compra. Portanto, estas duas coisas têm que ser muito bem ponderadas. Acho que devemos dar as duas medidas e não só uma, porque senão nos equilibramos. O tal equilíbrio do regulador tem que ser visto aí. Quanto à não passagem, atenção, à não passagem, e isto é um ponto importante, da nossa regulação ex-ante, a gente aperta, não a não ser passada para o retalho, nós não regulamos o retalho. E o facto de se ter dito que o mercado de móvel é muito competitivo, está muito competição, eu não sei se está. Nós conseguimos, porque fosse, se calhar, nós tentámos sempre que o famoso mercado 15, que é o mercado de retalho, fosse aceito pela Comissão. Nós nunca conseguimos, ele agora até foi retirado dos mercados sem necessidade de exame, com grande pena nossa, mas nós estamos atentos a isso. Quanto ao serviço universal, esse é um serviço que é importante, uma informação, ainda não gastei o tempo que o deputado gastou, portanto até vou ganhar tempo. Não, todos, mas... Não, mas eu acho que as regras devem ser cumpridas por todos. Se eu tivesse dito isso, eu tinha cumprido, desde o princípio. É uma questão de princípio também. Acho que deve ser fiel a estas coisas.
Não, mas não há...
Mas não se preocupe, agora vou tentar fazê-lo, é porque tenho a obrigação de fazer. Mas, relativamente ao serviço universal, incluir ou não incluir a banda larga, eu creio que nada impede que o... governo português, temos uma tal, uma consulta pública, temos várias opiniões, eu tenho uma opinião própria, que decida ir além, se a União Europeia não o puser, Portugal pode pôr. Portugal não pode é tirar aquilo que a União Europeia disse que tem que pôr. Portanto, não há nada contra isso. Não sei se foi claro, mas...
Sr. Deputado Afonso Candão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, 3 minutos. Vou tentar, Sr. Presidente. Sr. Professor, algumas questões, algumas reflexões com, enfim, aquele enquadramento prévio, enfim, também que foi feito e que a Vossa Excelência também entendeu como bastante útil e razoável, que é de que, enfim, esta é a casa onde se fazem as leis. E, portanto, aqui não há matérias que não possam ser alcançadas por a lei não prever ou por a lei contrariar, porque aqui fazem-se as coisas em função do que está bem ou está mal, e se a lei não prevê ao contrário, altera essa lei. Até no limite, a Constituição da República Portuguesa pode ser alterada se aquilo que deve ser feito tiver alguns impedimentos, e, portanto, estamos a jogar aqui no campo, como inicialmente ficou claro, entre aquilo que a ANACOM pode fazer e aquilo que, porventura, a ANACOM entende que deveria fazer ou que gostaria de fazer. Porque a questão do setor das comunicações é evidente que tem que haver aqui a regulação do ponto de vista de garantir, enfim, a concorrência, uma liberdade de mercado, enfim, de entrada e de operação do mercado, tem que haver transparência relativamente àquilo que, enfim, que são os, desde logo, o cumprimento das obrigações contratuais e das obrigações legais, com divulgação, inclusive, dos incumprimentos e da qualidade, enfim, dos serviços, dos diversos serviços que são prestados. Agora, as comunicações não existem para as empresas operarem e terem lucro, as comunicações existem para serem utilizadas em benefício, enfim, dos consumidores de comunicações e, como dizia bem, numa perspectiva mais geral, estarem disponíveis para os cidadãos sejam eles utilizadores de facto ou como potenciais utilizadores. Portanto, eu acho que nós não nos podemos descentrar do ponto de vista daquilo que é o papel de uma entidade reguladora e que se quer forte e atuante daquilo que é, enfim, o consumidor. Porque é a parte fraca. E quando se fala dos operadores, enfim, tendencialmente mais fracos ou mais pequenos relativamente a outros, mesmo aí que a desproporção não é tão grande como a de qualquer operador face a um consumidor individual. E daí, quer dizer, a questão dos conflitos e das reclamações que lhe vão chegando. E, pelo menos, enfim, de números que eu tenho, penso que, quer dizer, as reclamações que lhe vão chegando, e o Sr. Presidente agora há pouco nos referiu que, enfim, que a tendência até é para aumentar, que é na casa, enfim, de cerca de 2 mil por mês, o que dá, enfim, em média aritmética direta, 3 por hora. E, portanto, primeiro ponto, qual tem sido, quer dizer, a resposta a essas reclamações, qual é a capacidade de resposta hoje da ANACOM, nomeadamente arranjando outras vias, também há pouco foi aqui questionado, e Vossa Excelência não teve oportunidade de responder, sobre as questões das arbitragens. Não é? Quer em termos dos centros de arbitragem institucionalizadas já existentes, quer daqueles que eventualmente possam ser sugeridos pela própria ANACOM, até eventualmente o seu próprio interesse de conseguir, quer dizer, dar vazão, enfim, a um caudal de reclamações crescentes. A questão da transparência também tem a ver, enfim, eu não quero, até porque as suas palavras foram escassas e cuidadosas, mas o tom, se me permite interpretar o tom, e se não, enfim, desminta-me, em relação ao estudo da VECO, foi um tom, enfim, com alguma crítica negativa. Depois veremos porquê. Quer dizer, só estou a tentar interpretar. Mas a ANACOM também tem a possibilidade de fazer estudo e tem feito. Quer dizer, e a questão da qualidade do serviço, para além de se poderem impor regras de informação e que impeçam, quer dizer, que essa informação seja, enfim, disfarçadamente falsa, ou seja, que se procure que o receptor perceba algo que de facto não está a ser dito, mas que ele seja encaminhado a entender como tal, através de dados de facto, nomeadamente, quer dizer, na questão das velocidades, etc., saber obrigar as operadoras, ou fazê-lo ANACOM, de modo próprio, a divulgar e publicitar, enfim, as velocidades registadas em determinados períodos. Dir-me-á, pois, mas essa é que é a questão, tem que haver um grande consenso entre as operadoras. Bem, aí entramos outra vez na lógica. Eu não me preocupo tanto com as operadoras, preocupo com os consumidores. E, portanto, as operadoras, enfim, que não adiram ou não deem a sua adesão, enfim, a métodos razoáveis e teoricamente aceitáveis por todos, termino já, Sr. Presidente, também devem ser publicamente divulgadas como tal. Ou seja, a ANACOM, de acordo com a determinada operadora, quer dizer, valida aquele resultado em termos de qualidade, que as outras não podem fazer porque elas, principalmente, não deixam que seja feito. E isso é importante também que o próprio mercado perceba quais são aquelas que estão dispostas, enfim, a ver validados, enfim, os seus resultados práticos e as que não estão. E depois, a questão, um pouco recorrente nas suas respostas, de dizer que retalho não é connosco. Nós não temos intervenção, não temos poder de regulação no retalho. O que eu acho que é um pouco contraditório, e ajudar-me-á, enfim, na minha interpretação, contraditório com a defesa do consumidor. Porque a convivência entre as operadoras é uma coisa relevante, obviamente, mas depois, quando a entidade reguladora não tem os capilares que chegam, enfim, ao destinatário final, que é claramente aquele que está mais que é mais débil, eu acho que dificilmente, quer dizer, pode-se garantir, do ponto de vista conceptual e geral, um quadro em que tudo funciona, mas depois é preciso, na prática, constatar se, ao nível dos capilares e de cada um, enfim, dos cidadãos e dos consumidores, está garantido esse mesmo direito, e eu acho, e aqui pedia-lhe, enfim, a sua opinião na outra vertente, ou seja, admitindo, quer dizer, a questão da não competência aqui manifestada da ANACOM relativamente ao setor de retalho, mas a sua preocupação com a defesa dos consumidores e dos cidadãos em geral, se gostaria de ter competência nessa área e se acha que devia ter. E aí achando, quer dizer, ou em gostando de, mas quer dizer, essencialmente achando, o que é preciso? Ou seja, porque não pode haver zonas a descoberto, porque as zonas a descoberto são tendencialmente até piores do que aquelas de conflito sobreposto, de competências. Porque, apesar de tudo, quando há competências sobrepostas, há várias entidades a quem pedir contas. Quando, aparentemente, o próprio cidadão, com a essência de uma entidade reguladora, deposita, enfim, a sua expectativa nessa mesma entidade, e a entidade, depois, a resposta que tem para lhe dar é não é connosco, eu joguei com o tempo, começava a contar outra vez. Só uma última questão sobre a questão do segundo. A questão do segundo e dos tarifários ao segundo, ou de haver um período mínimo para poder, enfim, haver, enfim, a própria Anacom, no seu parecer, fala num produto de voz, com valor mínimo. Todos nós sabemos, quer dizer, basta conhecer o histórico, que os voicemails foram oferecidos pelas operadoras no período em que se falava da questão da taxa de ativação. Portanto, o objetivo era, de facto, que as pessoas, ao fazer uma chamada de um segundo e que entrava um gravador de voz, o tele era ativado, imediatamente estivessem a pagar um valor que não corresponde, enfim, à duração, mas estão só à ativação. Portanto, foi uma estratégia das operadoras oferecer os voicemails de forma a conseguir cobrar mais. Porque, quer dizer, se ninguém entendesse do outro lado, não havia ativação, portanto, não havia esse gasto da operadora. Então, a operadora é que fez questão de ter esse gasto, oferecendo os voicemails gratuitamente, para depois poder cobrar pelo serviço que... E, portanto, voicemails. As operadoras é que são responsáveis por esse custo. Até é evidente que não é o consumidor que tem que o pagar. O consumidor pode ter que o pagar, se as operadoras, sério, para ter voicemail tem que pagar X. É um serviço extra. Não é? A questão da duração das chamadas, esquecendo a questão do voicemail, também depende de outro fator. Uma chamada que é cortada e que cai ao fim de 2 segundos de conversação passa a ser interpretada como uma chamada de uma duração, e depois também fica ao critério do operador, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, seja do que for. Quando a responsabilidade não é de quem fez a chamada, é da operadora, por falhas técnicas, por falta de qualidade do serviço. Não sei se pode dizer, bem, mas isso é outra questão. Bem, mas para o consumidor não é outra, é a mesma, é que ele paga por um serviço que não teve e queria ter. E, portanto, também aqui é preciso, quer dizer, conjugar, porque o consumidor é o destinatário de tudo. Portanto, não lhe interessa saber, quer dizer, se é o A, se é o B. Ou seja, o mundo todo roda em torno do consumidor. E, portanto, acho que esta preocupação tem que estar sempre presente, porque não é razoável cobrar-se ao consumidor algo que ele queria, mas não conseguiu ter por falta técnica do operador.
Ao minuto. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu não sei se prefere responder. Nessa segunda volta, a nossa tradição é responder em conjunto. Portanto, eu daria a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre comunicações eletrónicas, eu colocava ao Sr. Professor Amado da Silva uma questão que tem que ver com o regulamento de qualidade de serviço para a internet, que é uma coisa que, salvo erro, ainda não existe hoje em dia. E fazia muita falta, desde logo, para resolver problemas como aquele que falámos aqui nesta reunião, a questão da velocidade de débito, capacidade de débito das redes, etc. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que está a faltar há vários anos é um regulamento de serviço e que perspectivas é que podemos ter em relação a essa matéria. Eu queria colocar algumas questões sobre a televisão digital terrestre, sobre 3 opções do ponto de vista regulamentar do concurso, que tem que ver, por um lado, com o problema da cobertura territorial da rede, chamado multiplexer A, ou seja, daqueles canais de sinal aberto em televisão digital. De acordo com o concurso, fala-se de, está estipulado, 99% da população portuguesa ser coberta com esta rede. Ora, são opções políticas, porque se destes 99%, 14 podem ser por satélite e outros, na França, isso fez com que a obrigação fosse 100% do território, porque quem consegue chegar com um satélite a uma parte do país também consegue chegar a outras. No Reino Unido, o critério foi 95% do território e não da população. Portanto, eu queria perguntar se tem algum estudo, em termos da Anacom, sobre a parcela do território português que ficará excluída a partir do momento em que 99% da população tenha que ser coberta por esta rede de transmissão de televisão digital terrestre. Pergunto também se houve alguma avaliação que conduzisse a esta opção que ficou consagrada no regulamento para não haver obrigações aos concorrentes para acessibilidade, normas técnicas para acessibilidade para pessoas com deficiência. São critérios de avaliação, mas não são obrigações e, portanto, estão ao mesmo nível de outras questões e esta é seguramente um aspecto fundamental até de igualdade e cidadania para as pessoas com deficiência em serviços sociais. Pergunto ainda sobre de Santo Estado Terrestre, se o gestor da plataforma que ficar com a incumbência desta rede TDT ficará com uma rede de telecomunicações ou não? E em que termos essa gestão e essa atribuição se prevê ser feita? Para terminar, uma questão sobre serviços postais, que eu deixei apenas...
O bromelismo manda a regra da equidade que desejar isso mais algum tempo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Afonso Candal, quando eu referi 3 minutos, usou o fator 3 para multiplicar os 3 minutos por 3. Não lhe digo que vá até aos 9, mas se puder, aliás, tiver necessidade de usar mais algum tempo, faça favor.
É uma boa notícia, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância e espero não utilizar todo esse tempo que falou. Há, de facto, questões importantes e esta é uma matéria muito ampla em termos de vários vetores de regulação e de setores do mercado e a questão dos serviços postais tem sido pouco falada. Já falámos da questão das estações. Eu aguardarei, de facto, que essa informação que o Sr. Presidente disse que transmitirá acerca do encerramento de postos e estações de correio pedidos, porque hoje em dia é o deferimento tácito. Se em 30 dias a ANACOM não diz que não, a estação encerra após a comunicação feita pelo CPT. E, portanto, qual é, ao fim e ao cabo, é a informação que há de chegar, mas há uma questão mais grave também, não menos grave, que é o do incumprimento dos indicadores de qualidade. Dos 10 indicadores de qualidade que até foram suavizados de há uns anos para cá em termos de exigência ao CTT, 4 não foram cumpridos. E destes 4 que não foram cumpridos, 3 não foram cumpridos nos mínimos, porque há os objetivos e há os mínimos admissíveis. E 3 não foram cumpridos mesmo na questão dos mínimos admissíveis. E, portanto, aquilo que o Sr. Presidente falou entre o ressarcir pelo mal que foi feito aos utentes dos Correios, isto significou deduzir 1% no aumento dos preços seus e outros produtos, mas coloca-se a questão de verificar que o mal não volta a acontecer. E a tendência atual é que o mal não deixa de acontecer por causa desta dedução nos aumentos. Aliás, o que nós temos assistido, e penso que a ANACOM tem conhecimento disto, é a substituição de carteiros em férias, em baixa por doença, etc., por trabalhadores alegadamente cedidos por outras empresas do mesmo grupo, para o CTT alegadamente agenciarem essa distribuição, trabalhadores muitas vezes ilegais, como nós denunciamos, o Governo negou e a Inspeção-Geral do Trabalho veio confirmar as nossas denúncias. Portanto, há aqui valores de serviço, de qualidade de serviço, perdão, que estão em causa e de ano para ano vai havendo esta penalização que não tem manifestado a tendência para melhorar. Há uma questão básica até que foi apontada muito bem pela sua apresentação, que é o direito à disponibilidade e à regularidade do serviço postal. E temos conhecimento que em largas parcelas do território nacional não há distribuição todos os dias, como era suposto que houvesse. Não há distribuição de correio todos os dias em muitos concelhos e muitos territórios e largas faixas do território nacional e, portanto, esta matéria sobre a degradação da qualidade do serviço postal é uma preocupação muito, muito premente que quer os trabalhadores dos Correios, quer os utentes, as populações, as próprias autarquias que nós temos aqui suscitado e, portanto, sendo certo que o Sr. Presidente coloca este problema de haver uma margem de atuação do regulador que para o serviço postal, infelizmente, está aquém daquilo que apresenta em relação às telecomunicações, também nesta matéria há, apesar de tudo, aquilo que disse no início, que é a questão entre o que pode fazer e o que pretende fazer. Mas dentro do que pode fazer, há uma margem de intervenção e sobre essa eu pergunto o que é que pretende fazer. Muito obrigado.
Sr. Professor, tem a palavra. Peço desculpa, eu ausentei-me. O Sr. Professor pode estar a responder em grupo? Ah, está a responder em grupo. Peço desculpa, Sr. Deputado Almeida Ricos.
Eu prometo que vou falar ao segundo ou com o contrário do senhor deputado Afonso Candal, não é?
Pode usar o mesmo critério.
Eu só tinha 4 questões muito concretas finais para colocar ao Sr. Professor. Uma prende-se com o roaming. Obviamente que na lógica da mobilidade cada vez mais a uniformização de regras dentro do espaço, sobretudo comunitário, é fundamental para a mobilidade. Eu pergunto-se em termos práticos toda a argumentação comunitária se já está transcrita para o normativo português, porque havia várias situações que ainda não estavam neste momento transpostas. A segunda questão prende-se com a interrupção de serviços. Uma das questões que afeta muito os consumidores são, às vezes, as interrupções de serviço por avaria. Nestes casos, que garantia, o que é que os consumidores poderão, que atuação podem ter para que efetivamente não estejam a pagar um serviço que não estão a consumir, designadamente no acesso à internet, quando são privados do serviço 2 ou 3 dias, não o estarem a pagar. A terceira questão muito concreta prende-se designadamente com alguma publicidade enganosa, por exemplo, na área da televisão por cabo e de todos os serviços que esta proporciona. Promove-se através da publicidade a utilização de múltiplas fichas dentro das habitações. E depois fica-se à conclusão que o consumidor, ao contratar um serviço, só tem esse serviço num determinado local da sua casa. Esta questão é colocada aos operadores e eles, de facto, depois não respondem no sentido de proporcionar a utilização em múltiplos compartimentos das suas habitações. E, por último, uma sugestão, que era, num mercado como este, tão concorrencial, e onde, efetivamente, se verifica muitas vezes uma publicidade que não corresponde àquilo que é a realidade, talvez fosse interessante, sem referência a operadores, a própria Anacom publicitar boas e mais práticas. Porquê? Porque isso alerta os consumidores para, efetivamente, situações que os penalizam e que muitas vezes são formas dos operadores entrarem no mercado e poderem angariar clientes de uma forma que não é mais indicada. Portanto, eram estas as 4 questões finais. Obrigado.
Doutor, agora sim.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser breve. E ser conciso e responder. Primeiro, já agora, eu tenho aqui umas informações que só a primeira direção que posso melhorar. Relativamente aos toques ao download, que era um assunto que eu sabia que já tinha tratado, tenho aqui a informação mais clara agora. Não foi considerado, não é considerado um serviço de comunicações eletrónicas, é uma coisa que está ligada ao aparelho e que tem enquadramento apenas nos contratos de vendas à distância. A Anacom, em ligação com a Direção Geral do Consumidor, teve vindo a analisar o assunto e também com o envolvimento da ASAI. E publicou no site da Anacom um esclarecimento sobre o assunto preparado em ligação com a Direção Geral do Consumo. Portanto, acolho, posso desde já. Eu tinha certeza que esse assunto já tinha sido abordado, mas não me lembrava dos múltiplos que tinha. Quanto à faturação, a faturação detalhada, já agora aquela que se podem dar, dão-se já. A faturação detalhada é obrigatória para o serviço universal, mas possível a pedir para todos os outros serviços. Quanto à faturação mensal, ela é obrigatória para todos os serviços desde 25 de 2008, ou seja, da entrada dos serviços públicos essenciais, coisa que nós já avisávamos no site. Agora, isto não resolve o problema do detalhe, não é? Não resolve o problema do detalhe. Pronto. É outra informação que tinha dado. Quanto ao regulamento de qualidade de serviço, que é o do 46/2005, aplica-se apenas ao serviço telefónico em local fixo, a extensão, e agora respondo ao Sr. Deputado, eu também esperarei que é por causa da qualidade do serviço de internet. Ficará, tinha aqui uma bela resposta. Quanto ao Sr. Deputado Afonso Condal, fez uma intervenção de bom enquadramento político do lado dos consumidores, como tinha, e muito bem, mas eu a certa altura dou-me conta que a Anacom, se tivesse que responder a essa, só podia ser um organismo de defesa dos consumidores. E não é como muito bem, e não é só. Como reconheceram muito bem, ele tem que equilibrar os interesses contraditórios em presença. Portanto, eu acho muito bem que tenha chamado. E se quando diz que os operadores não estão aí para ter lucros, olha, se eles não estiverem aí para ter lucros, nós também não temos consumidores, que não vamos ter operadores. E é exatamente esse equilíbrio que nós temos que procurar com equilíbrio, nem sempre conseguir. Exatamente. E, portanto, de qualquer maneira, é nesta casa que se fazem as leis, mas eu chamava a atenção de uma coisa. Há duas, no caso das comunicações eletrónicas, e eu faço questão disso, não estão só limitados para a Constituição, estão limitados para as diretivas comunitárias. Não é, é que é um setor mais terrível desse ponto de vista. Mas não, mas pronto, mas nós estamos aí sujeitos a elas, também aí, não é? Temos dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, mas parece que nós temos que ser capazes de servir a dois senhores. Era só um ponto também de precisão de natureza política. Quanto às qualidades de serviços e acho que tem razão. Nós devíamos, reparou como eu gostava de ter pôr umas pancartas cá fora a dizer este oferece a este preço, mas tem a cautela não sei o quê. E temos que caminhar para aí. Não sei até que ponto a proteção de dados sempre, é terrível, não faço ideia das condicionantes que as proteções de dados nos fazem. Condicionam-nos enormemente. E depois temos um problema da litigação, e quando uma coisa vai para a televisão, então acabou-se. É também que não entra mesmo em vigor, não é? Depois as providências cautelares estão cada vez mais na moda, acabou-se. Portanto, nós temos de ter muita cautela formal com estas coisas, não arrastar. Mas já agora, quanto à defesa dos consumidores, que o consumidor é a parte fraca, com certeza que sim, em muitos pontos, e isso é verdade, é porque não há concorrência, porque se houvesse concorrência, o que a gente vende é que o consumidor é rei. Quando nós chegamos à conclusão que nós temos que defender o consumidor, estamos implicitamente a dizer que aqueles princípios básicos da concorrência não vão ser obedecidos, porque na verdadeira concorrência o consumidor é o rei, é o sujeito que vota, é o sujeito que escolhe, e portanto afinal estamos muito longe da concorrência. Portanto, manifestamente estamos. Agora, o que acontece é que alguns dos meus colegas com quem eu falo, dos europeus, têm avançado muito nestas relações extrajudiciais. Nós temos algumas das coisas que falou, nós temos estado a tentar fazê-las com outras entidades. Nem sempre é fácil. Mas nós temos que... As entidades públicas ligadas ao consumo nesses países estão muito ativas e, portanto, é relativamente fácil que o regulador setorial entre em contacto com elas e rapidamente faça... Neste momento há uma atividade, mas, como sabe, a própria área do consumo, temos o Instituto de Consumidor, que acabou com a Armação Geral, portanto, nós estamos... Quando essas instituições da natureza pública e também privada estiverem mais ligadas, provavelmente a nossa capacidade de intervenção vai ser maior. Porque, repare, se nós quisermos cumprir à justa e só aquilo que somos obrigados, rejeitaríamos muitas daquelas coisas que teríamos fora de ver. Não tem nada a ver connosco, desculpem lá, vão pregar para outra freguesia. Nós não o fazemos. O que tem como consequência é que também não respondemos em tempo útil a toda a gente, porque não queremos rejeitar nada. Temos mais olhos que barriga e às vezes conseguimos, calhar, por causa da preocupação. Está ali a senhora diretora desta área que passa a vida a dizer-me: eu quero mais gente. E tem razão, porque nós temos essa preocupação, porque custa-nos receber algo que sabemos que o consumidor tem. Às vezes eu recebo pessoalmente cartas absolutamente dolorosas. Manda investigar. Também às vezes há cartas dolorosas para investigar e ao fim e ao cabo dizem: eu não queria isto, fui enganado, e no fim do dia, 3 dias depois, dizem que não, era mesmo este serviço que eu queria. E o protestado inicialmente que não queria. Para isto são situações que nós não podemos esquecer, mas vamos tentá-lo também em conjugação com as autoridades da concorrência, com as autoridades do consumo e com as agentes, como a DECO, onde nós temos de ter as melhores relações. Portanto, nada de... Eu só disse que nós não avaliámos em um estudo da DECO, vimos que estava 8 casos, os perfis provavelmente não serão os mais adequados, e portanto vamos estudá-lo, não há qualquer... E vamos lá chamar, vamos falar com eles. Portanto, não se trata de qualquer capo seminário, se sabe, é que longe disso. Com quem temos as melhores, e devemos ter. Mal era que o regulador criasse problemas com eles. Já agora, creio que lhe respondi, se falta alguma coisa, diga-me. Na questão do vosso mail, não, foi por isso é que nós decidimos, mesmo com a vontade deles, que os 5 segundos fosse o tempo mínimo de alguém ter o direito de recusar uma coisa, que não estava à espera. Se eu, de repente, estou para alguém dizer: queres, fala do não sei o quê... Portanto, nós, os reguladores, as razões que invocou foram as boas razões para nós justificarmos perante o operador que não era legitimidade. Quando aos cortes chamados, isso é outro problema. Como disse muito bem, é o mesmo da qualidade de serviço. E o que nós podemos impor na qualidade de serviço são padrões estatísticos. Eles têm, e o que está na qualidade de serviço, têm que garantir que 96% das chamadas não caem. Eu vou-lhe dar um caso mesmo, eu não estava nada com... Houve uma altura que me caíram as chamadas, eu, no fim do mês, como havia as chamadas detalhadas, eu fazia muitas chamadas e arranjei 3 ou 4 meses seguidos, com a ideia que eles estavam em cumprimento, que eu sabia que a regra dos móveis era 4% que é queda, número máximo de quedas do serviço, e agarrei aquilo a pachorra de ter, portanto, 2 mil chamadas ao todo, em 4 ou 5 meses, e fui contar, satisfeito, o que é que eu fiz. Quando havia 2 chamadas seguidas com o mesmo número, admiti que ela tinha caído, porque às vezes podia não ser verdade, porque às vezes desliga e diz: epá, falta-me não sei o quê. Mas pronto. E estava convencidíssimo que ia provar que tinha ali apanhado os desgraçados. Eu tinha apanhado e tinha aqui o direito de reclamar. Cheguei lá, tinha lá 3,9%. Fiquei danadíssimo, porque o que nos acontece é que nós lembramos sempre das chamadas que caem e nunca nos lembramos das chamadas que não caem. Isto não significa que, de facto, a pessoa não fosse enganada, porque não teve aquilo que teve, mas assim, ainda é muito complicado. Quem é que paga? Quem foi a culpa? É o meu aparelho que é mau? Porque às vezes eu tenho duas pessoas ao lado, a minha caiu e ele não caiu com o mesmo operador. Então diz: foi do seu aparelho que é mau. Ou foi do operador que lançou, que fez a chamada, ou do aparelho que recebeu. Na verdade, aqui contas assuntos complicados a dizer quem deve pagar. E quando nós estamos aí que não temos intervir no retalho, aquilo em que eu quis salientar é que nós não podemos intervir na fixação de preços no retalho. Nós não regulamos o retalho neste sentido. Agora, as condições a que os operadores devem ser, nós tentamos ser os mais restritivos, designadamente a qualidade do serviço. E depois, respondendo-nos assim, nós não podemos impedir que os Correios não distribuam. Só podemos é multá-los. Nós não podemos dizer, só tenho, você não distribuiu, não posso ir lá com cacete e dizer, ou distribui nesta terra, ou então não posso. Está a ver? O resultado, ainda por cima, qual é a multa que eles têm máxima? E levaram uma multa máxima, 1% das receitas. Não é? Do coima. E o que é que estava lá escrito? É quando eles. Há uma outra alternativa que se eles me cumpriram o contrato, são é meio milhão. Diz, não, meio milhão, não por duas razões. Eles queriam, até agora na renegociação, queriam meio milhão. Meio milhão, não por duas razões. Quem recebe o meio milhão é a Anacom. Então não há direito. Para todos nós e vocês, os desgraçados dos consumidores são punidos e a Anacom empocha. Isso não faz sentido, não é? Portanto, devemos utilizar a outra que é em benefício dos consumidores. E podemos melhorar, mas o que está no contrato é sempre 1%. E é o contrato que estamos a negociar em prol do governo, que vai ser ouvido também, pois, aliás, o contrato, depois chegamos a acordo entre nós, que é um contrato, vai ser submetido à apreciação dos consumidores. Portanto, eu espero que aí haja intervenção também e dizem, nós não podemos concordar com isto, porque isto também é relevante. Nós temos que fazer, como está aqui, o equilíbrio entre todos. Não sei se respondi, mas tem aqui aquilo que me parece ter perguntado. Quanto à TDT, respondi aos setores postais, não é? Desse ponto de vista. Quanto à TDT, é um assunto que está em jogo neste momento. Nós temos uma comissão independente, nós temos o cuidado, a avaliar o assunto. Claro que essa comissão vai avaliar com base naquilo que foi politicamente decidido. O regulamento está feito. O regulamento, como sabe, foi um regulamento que a ANACOM aplicou, mas foi uma decisão política. E, portanto, eu terei muito gosto em. Os 99% de qual é que cobrem é muito complicado, porque há liberdade dos próprios candidatos de dizerem o que é que cobrem. Depois há uma avaliação específica. Há os tais critérios. Os critérios que nós estamos a avaliar são o mais possíveis objetivos. Todos os critérios são subjetivos e quem disser que avalia por critérios objetivos está a enganar alguém. Portanto, todos os critérios são subjetivos. O que nós tentamos diminuir é o nível de subjetividade. E até estamos a ser assistidos nessa matéria por processos tecnicamente mais evoluídos, em que as pessoas são obrigadas a confrontar os seus próprios pontos de vista, mesmo os elementos da Comissão, com critérios, com ponderações que já foram escolhidas ex ante, mas escolhidas, e obviamente há situações eliminatórias, e dir-me-ia, mas se não fosse 100% para ser eliminado, a eliminatória é 99%, e há uma imposição política, e qual é o caminho que é? O nosso medo, é dizer, mas a certa altura 1% é tudo no sítio, ali ninguém leva nada, os 99% estão todos bem de peito coberto e há um sítio que eu decidi que não leva nada. Portanto, e isso obedece aos 99%. Tudo o que é baseado em percentagens tem este problema. Pode haver um desgraçado, está sempre, né, vai levar com a percentagem toda em cima. Aquela coisa da estatística do meio pão e do pão, não é? De pão, em média, como é meio pão, mas há metade da população que passa fome. Portanto, e estas coisas. Mas os indicadores de qualidade, como sabem, são sempre com base em estatísticas. Em estatísticas, em medidas estatísticas. E são problemáticas. Portanto, eu vou tentar responder a isso. Mas, de facto, tenho quase a certeza que, do ponto de vista qual será a parte não coberta, não podemos responder, porque estava dentro da discricionariedade, da apresentação, do modelo técnico que cada um dos operadores ia pôr. Não se ia pôr à cabeça de qual era o bocado que ficava descoberto. Não. Eu sei que havia imposições mínimas. Recorda-me que há imposições mínimas num distrito ficava deixado coberto, mas essas estavam lá garantidas. O resto, tirando essas garantias mínimas de cobertura mais ou menos equilibrada do território, essas estão. O resto, não estão 100% de opção. Estão dando opção. Já agora, as pessoas com deficiência de acessibilidade, eu vou ver, não. Mas isso está lá como critério. Não está como exclusão, está como critério. Pode ser mais ou menos valorizado. Já agora, no regulamento de qualidade de serviços, a estação da internet, nós discutimos imenso, tivemos um, aquilo estava horrível, estamos a tratar, porquê? Porque, como lhe disse, o problema da qualidade de serviço da internet, como tentei explicar o que era até 30, está de tal maneira ainda difícil que nós ainda não conseguimos um regulamento. Já o discutimos várias vezes, já tivemos vários em cima da mesa, não conseguimos aprovar um. Tem toda a razão, mas mais vale aprovar um que seja credível e utilizável do que aprovar um só para dizer que o temos. E aqueles que nós tivemos até agora em mesa, nós não nos sentimos confortáveis com eles e recusámos todos. Deficiência nossa, capacidade técnica, o que quisermos, mas quando fizermos algum, temos que ter confiança que podemos aplicar, porque senão se tornar. Então é que se nós fazemos um regulamento que não seja bem aplicável e seja incrível, arranjamos pretextos para nunca mais termos nenhum direito. Portanto, não queremos correr esse risco, mas tem toda a razão, a sua preocupação também é nossa. o uso de telecomunicações do rede TDT, não sei responder, vou ver, não sei responder, não estava falado disso, mas dar-lhe-ei o fato de tomar decisões. Relativamente ao roaming, nós fizemos a transposição, nós acompanhamos, temos desde o primeiro dia em que foi aprovado lá no IRG, temos um grupo a trabalhar nisso, mandamos os dados com a União Europeia, sempre com toda a fidelidade, nunca falhámos, até agora somos sempre os mais cumpridores, bons alunos aí também, e está, obviamente, estamos a cumprir o regulamento do roaming integralmente. Relativamente à interrupção dos serviços por avarias, eu creio que há uma norma muito clara de qual é o tempo mínimo, máximo que tem que ser reparada a avaria, fim do qual há direito a um ressarcimento. O problema muitas vezes é que os consumidores não estão esclarecidos. E quando estão, às vezes os montantes são tão baixos que nem vale a pena amassarem. Essa é outra coisa que a gente tem que ver bem como é que. São coisas que às vezes ficam muito bonitas no papel, mas depois não são executivas. Ainda pensar um bocadinho nisso, agora para ver melhor o que é que lá está. Quanto à publicidade enganosa, nós não podemos fazer nada, na generalidade. No que me disse, acho que não é assim. Porque existe um regulamento ITED, que nós vamos até, estamos agora a rever, as infraestruturas tecnológicas de comunicações nos edifícios. Era o que substituiu o RITA, não é? E o regulamento ITED, nós vamos agora reavaliar por causa dos anos, GNs, como é fibra, como é que não é, entrar, que é um problema fulcral, e onde algumas alterações legislativas, porventura, sim, porão, para que as coisas sejam mais acessíveis, e aí, manifestamente, não vejo razão para que não chegue lá a ver o meu carro em casa só fazer isso. Não há razão nenhuma do regulamento de tempo para cumprir, porque cada ficha está ligada, tem que estar lá. Portanto, aí, um plano de certificação. O que eles obrigam, que às vezes o que têm, são duas coisas diferentes. Eu tenho sinal de cabo em todos os sítios onde tenho coisa de cabo. Não tenho é, se comprei uma powerbox, só tenho um sítio. Portanto, não sei se é isso que está referido. Vale a pena investigarmos. São coisas diferentes. Ah, mas isso então, essa é clara. A powerbox é unitária, está explicada que é unitária. Não tem em casa. De tal maneira que agora já estão à venda alguns aparelhómetros que permitem em casa com um sinal de rádio. Eu não sei se são legais ou não, vamos investigar a legalidade disso, mas portanto, são coisas diferentes. A sua sugestão, não sei se estamos a pôr em prática ou não, mas é uma sugestão excelente, sobretudo porque nos ultrapassa o problema da confidencialidade, ou seja, não revelamos qual é o operador e, portanto, podemos dizer as boas práticas, as mais práticas postas em causa. Vamos, Dr. Fátima já tomou nota de certeza e vamos implementá-la com toda a celeridade.
Sr. Professor Amado Silva, muito obrigado pela exposição. Excelente exposição, muito útil para a Comissão e também pela qualidade das respostas muito exaustivas, creio que satisfizeram completamente os senhores deputados. A exposição que foi aqui apresentada ficará no site da Comissão. Já agora digo-vos, também informo os senhores jornalistas, que além destes elementos, o site da Comissão tem todos os outros. Por exemplo, aquele que foi o relatório da Autoridade de Concorrência, apresentado ontem, está lá na íntegra, e outros elementos muito úteis também para a vossa atividade. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, Sr. Doutor, Sr. Professor, muito obrigado pela sua presença.